por llamado. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa, quem está ao vivo no plenário da Câmara e também pela internet. Hoje é o dia 9 de fevereiro de 2017 e começa agora a terceira reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação dos senhores vereadores, mas fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pela internet. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 1 minutos do dia 9 de fevereiro de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da terceira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores...
A palavra, senhor vereador.
Palavra? Eu tenho que abrir a reunião primeiro, vereador.
Vossa Excelência já abriu, não?
Não, a reunião não está aberta ainda, não. Aguarde um minutinho. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E solicito do vereador Ademir fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letras Sagradas do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, do 16 ao 20, que nos diz: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação.
Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato e ao vereador Ademir pela leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela leitura da Bíblia Sagrada. Em seguida, colocamos em discussão e votação a ata da reunião anterior. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, contrário queiram se manifestar.
A palavra, senhor presidente.
Aprovada a ata da reunião anterior.
Não, tem uma retificação na ata.
Palavra, o vereador Ademir.
Foi falado na ata que eu pedi na CM. Na CM 061 de 2017, a solicitação ao prefeito Galileu Machado a construção do Salão Vicentino no bairro Campina Verde. E não é a construção do salão, eu estou pedindo o lote para a construção do salão.
Então, antes de colocar em aprovação a ata da reunião anterior, que se faça essa correção. Então, nós colocamos em discussão e votação essa ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queiram se manifestar. E a correção fica para a próxima ata da próxima reunião. Aprovada a ata da reunião. Palavra ao vereador Rodrigo Taborge.
Senhor presidente, eu solicito de vossa excelência que suspenda a reunião por 15 minutos para que a gente possa discutir os assuntos de grande relevância administrativos, de importância. Isso não é só uma solicitação minha, é de todos os vereadores, da maioria dos vereadores. Que a gente suspendesse a reunião de imediato, se Vossa Excelência assim concordar. Muito obrigado.
Nós vamos suspender a reunião por 15 minutos para poder, então, esclarecer aquela dúvida que alguns vereadores, como o vereador Rodrigo Caboja, tenha. E assim que resolvemos, daqui 15 minutos, reiniciaremos a reunião. Retomando a condução dos trabalhos, solicito da senhora secretária Janete que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome: Mauro Pérez. Falar sobre serviço de calçamento mal feito e obras de infraestrutura na gestão passada. Projetos do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número CM001-2017. Susta os efeitos do Decreto de número 12.375, de 26 de dezembro de 2016, por explorarem o poder regulamentador do Executivo Municipal de 8 de fevereiro de 2017. Autoria: vereador Nego do Buritis. Quórum: maioria simples. Projeto de Lei número CM023-2017. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 2º da Lei número 6.706, de 31 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a vedação de nomeação de parentes para quaisquer cargos em comissão e para funções de confiança na estrutura da administração diretora indireta do município e na forma que especifica, de 8 de 2 de 2017. Autoria: vereador Renato Ferreira e outros. Quórum: maioria simples. Projeto de Lei número CM024-2017. Dispõe sobre a descaracterização e o novo zoneamento em trecho da Rua Amazonas entre Itamarandiba e Fortaleza, neste município, de 7 de fevereiro de 2017. Vereador Edson de Souza, quórum maioria simples. Projeto de Lei número CM026 de 2017. Dispõe sobre a publicação no site oficial da Prefeitura Municipal de Divinópolis da relação de medicamentos existentes e os que estão faltando, bem como do local onde encontrá-los e a previsão de recebimento dos mesmos na rede municipal de saúde e da outras providências, de 8 de fevereiro de 2017. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Quórum, maioria simples. Projeto de lei CM 027-2017. Dispõe sobre a limpeza, colocação de gramado e proteção em lotes de terreno no município e da outras providências. De 8 de fevereiro de 2017. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum, maioria simples. Ofício 40-2017. Gabinete vereador Dr. Delano. Cordialmente, venho através deste solicitar a Vossa Senhoria que em virtude de estar na cidade de São Paulo, no dia 4 a 12 de fevereiro de 2017, para conclusão do curso extensivo preparatório para obtenção do título de especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que seja nomeado durante este período como líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, na Câmara Municipal de Divinópolis, o nobre amigo vereador Edson de Souza, vereador Dr. Delano Santiago. Ofício 41-2017, que em virtude de estar na cidade de São Paulo, do dia 4 ao dia 12 de fevereiro de 2017, para conclusão do curso extensivo preparatório para obtenção do título de especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, não será possível estar presente na segunda e terceira reunião ordinária da 91ª Sessão Legislativa da 24ª Legislatura a ser realizada nos dias 7 e 9 de fevereiro de 2017. Vereador Dr. Delano. Sem mais, presidente.
Solicito também da senhora secretária que faça a leitura das proposições, indicações, requerimentos e votos de pesares.
Indicação CM número 285 de 2017, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de efetuar a reforma do alambrado e dos vestiários do campo de futebol da comunidade de Buritis. Indicação CM 286 de 2017, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de efetuar a reforma do terminal rodoviário da comunidade de Buritis. Indicação CM 315 2017, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de efetuar a perfuração de um poço artesiano na comunidade de Córrego do Paiol e trocar reservatórios de água de 50 mil litros por reservatório de 100 mil litros. Todas, vereador Adair Otaviano. Indicação CM 53-2017, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade da construção de uma travessia, ponte sobre o córrego da Rua Santiago, entre as ruas José Teodoro e Rosa Fonseca Silva, no bairro Santa Rosa. Indicação CM 074-2017, que seja enviado o anteprojeto em anexo ao senhor prefeito municipal para que o mesmo estude a possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal como projeto de lei, que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de lâmpadas ou luminárias de diodo emissor de luz LED em todos os órgãos da administração e nos espaços públicos no âmbito municipal de Divinópolis e da outras providências. Indicação número CM 103-2017, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade da realização de um patrulhamento e limpeza do campo de futebol situado no início da rua Padre Eustáquio, quase esquina com a rua Chile, no bairro Santa Rosa. Todas, vereador César Tarzan. Indicação número 231 de 2017. Que seja encaminhada esta indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, Galileu Teixeira Machado, para que seja estudada junto ao setor competente a possibilidade de tampar o buraco na via localizada na rua Faradim, esquina com a rua Urucuaia, no bairro São Luís. Indicação 232/2017. Que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de pavimentação poliédrica à rua Goiabeira, na proximidade do número 822, no bairro Jardinópolis. Indicação número 233/2017. Que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de reativar o Horto Florestal, mais conhecido como Parque do Gafanhoto, localizado na rodovia MG-050. Todas, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação número 151/2017. Que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer a limpeza da rua pedestre do bairro Danilo Passos. Indicação 152/2017. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de fazer o patrulhamento na rua América Peçanha, do bairro Maria Peçanha. Indicação 248/2017. Que seja estudado junto ao órgão competente fazer pavimentação poliédrica na rua Berlim, entre as ruas Baviera, Beirute, no bairro Vale do Sol. Todas, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação 08/2017. Seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade de extensão do programa Olho Vivo no bairro Esplanada. Indicação CM 010/2017. Que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade de ampliação do calçadão do bairro Porto Velho, que atualmente se encerra no Recanto dos Roxinóis, estendendo-se até o bairro Antônio Fonseca. Indicação CM 16/2017. Que seja dado prioridade ao asfaltamento de toda a extensão da rua Venceslau Braz, no bairro Porto Velho. Todas, vereador Edson de Souza. Indicação 67/2017. Solicitando que seja realizada a capina na entrada do bairro Alto São Vicente e mediações do Campo do Vasco, do 23º Batalhão da Polícia Militar, estendendo até a Igreja Santo Expedito, e nas casas demolidas do PAC PPI Favela do Alto São Vicente. Indicações número 68/2017, solicitando que seja instalada uma guarita no ponto de ônibus em frente ao cemitério Bom Pastor, em frente ao número 1067. Indicação 69/2017, solicitando que seja instalado um semáforo na Avenida JK, no entroncamento com a rua Antônio Florentino, próximo ao tradicional Bar Quebra-Molas, e ainda que seja reconsiderado a atual localização do ponto de embarque e desembarque do ônibus. Todas, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória, CM número 06/2017. Senhor presidente, a vereadora que o presente subscreve requer a vossa excelência, na forma regimental e depois de ouvido o soberano plenário, que seja concedida moção congratulatória ao senhor Fernando Gontijo Rezende Souza. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM 106/2017. Solicitando do órgão competente que seja providenciado a reestruturação da Avenida Vila Velha, na altura do número 650, no bairro das Oliveiras, com calçamento e colocação de luminárias. Indicação CM 190/2017, que seja encaminhada ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado o anteprojeto anexo que dispõe sobre Fundo Municipal de Segurança Pública do município de Divinópolis. Indicação CM 346/2017, que seja encaminhada ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado o anteprojeto anexo que dispõe sobre a criação da Secretaria de Segurança Pública Municipal. Todas, vereador Sargento Elton. Indicação número 353/2017, solicitando que seja realizada a manutenção do calçadão ao longo da Avenida Ayrton Senna, no bairro Dona Quita. Vereador Vicente de Paula Nego do Buriti. Indicação número 207/2017, solicitando que seja estudado, junto ao órgão competente do Executivo, a possibilidade de ser feita limpeza, capina e calçamento da rua Tirésio Mendes Mourão, a rua I, no Santa Lúcia. Indicação 208/2017, que seja estudado, junto ao órgão competente do Executivo, a providência no sentido de instalar ponto de ônibus na porta do posto de saúde da família no bairro Santa Lúcia, localizada à rua Augusto de Oliveira Torres, 221. Indicação 209/2017, que seja estudado junto ao órgão competente no sentido de providenciar a manutenção ou troca de manilhas da rede pluvial para a rua Santa Helena, final da rua, entrada da vila do bairro Maria Helena. Todas, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 092/2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realização do serviço de tapa-buracos na rua Afrânio Peixoto, com Eliseu Zica, abaixo da Avenida Paraná. Indicação 100/2017, solicitando que seja verificado a possibilidade de execução do seguinte serviço: realização do serviço de tapa-buracos na rua Limeira, entre as ruas Embuá e Castanheira, no bairro Jardinópolis. Indicação número 101/2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: retirada de entulho, originando de um patrulhamento na rua Cajueiro com Cerejeira, no bairro Jardinópolis. Todas, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais.
Queremos agradecer a leitura das indicações, requerimentos, votos pesares, proposições da vereadora secretária Janete e, em seguida, passo a palavra aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Não havendo vereadores que queiram apresentar qualquer relatório, passo a tribuna livre. Convido o senhor Mauro Pires, que irá falar sobre o serviço de calçamento mal feito e obras de infraestrutura na gestão passada. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário.
Senhor presidente, boa tarde para todos. O que eu tenho para falar aqui é curto e grosso. As propostas que foi feita para Santa Lúcia, eu queria chegar aqui e elogiar várias pessoas, mas infelizmente não tem como elogiar ninguém. Meu bairro, eu me sinto que ele está sendo esquecido. Como eu fui à missa, eu achei muito bonita a homilia, falando que tem que ser o sol, tem que ser a luz, que os, como que fala, os pessoal, os governantes, fazer um tempero bom, iluminar a comunidade, mas a comunidade, do ponto de vista meu de eu enxergar, está sendo esquecida. Principalmente esses bairros passados, igual o meu, Santa Lúcia. É o último bairro indo aqui para Cajuru. Se eu perguntar a alguma pessoa o que eles fizeram para melhorar meu bairro lá, eu acho que nenhum vereador aqui pode levantar a mão e falar, eu fiz alguma coisa lá no seu bairro. Não tem. Como que eu vou cobrar isso? Verba, o prefeito me chamou, pegou na minha mão, vamos comemorar. Os moradores de Santa Lúcia, vamos comemorar. Saiu uma verba, milhões, né? Cruzeiro não, é milhões. Eu fiquei muito decepcionado. Ficaram as máquinas trabalhando lá no máximo umas 3 semanas, tirou as máquinas, tirou o caminhão, um empurra para um. Ah, não pagou a empreiteira, ah, não pagou fulano, ciclano não assinou. A comunidade está bem vendo no escuro, não tem nada. Eu estou muito contrariado. Minha rua, para me entrar no meu carro, na garagem, é uma dificuldade. Falaram que ia fazer o passeio, fazer o calçamento. Aí fica aquela pergunta, quem vem me explicar para onde foi isso? Os moradores vão lá na minha porta, ficam cobrando, olha, amor, vai fazer nada não? O que foi prometido fazer aqui? O que eu falo para eles? O que eu falo? Eu, numa folga minha, um final de semana, achei um absurdo. Assistindo um jogo amistoso, Guarani, chegou 3 pessoas na minha casa, o prefeito queria conversar comigo, que era bom para mim. Saíram lá da minha casa e não me encontraram. Foi lá no campo Guarani e me buscou. O prefeito quer conversar com você na sala dele. Eu fui, morrendo de medo. Falei, meu Deus, não sabe. Esse cara quer comigo. Não, é bom para você. Senta lá, outra decepção. Vem rindo para mim, não, vai melhorar, as coisas vai ser feita, vamos comemorar. Comemorar o quê? Qualquer um de vocês quiser ir lá ver como que está, que absurdo. Que luz é essa? Eu vou aí. Eu não vou humilhar, pedir nenhum vereador aqui, não vou pedir nenhum para ir lá, não. Eu vou pedir a Deus. E a mão daquele lá em cima, a hora que pôr na mão, pesar na mão de vocês, oi, acontece alguma coisa. Porque eu estou muito decepcionado. É milhões que vem, vai conversa com um, empurra para um, empurra para o outro, não sabe explicar, só vê falar que prefeitura está devendo, prefeitura está devendo, e isso, ué, não sai dessa rotina. Você vai fazer aqui, ó, tem protocolo, tem de ir na prefeitura fazer protocolo da sua rua. 1, 2, 3, 4, tem mais protocolo lá. Vai lá ver minha rua, se eu plantar um pé de milho lá, eu coio milho, corre feijão, não vai ninguém fazer uma limpeza. Eu tenho que pegar enxadinha, limpar a porta da minha casa, o outro vizinho limpar. Isso é um absurdo com dinheiro público. A gente tem direito. PTU meu, tudo pagadinho, tudo direitinho. Eu não estou aqui para pôr pimenta, xingar ninguém. Eu só estou com uma coisa que a gente tem direito, entendeu? Então eu peço a Deus que ilumine a cabeça de vocês. Se alguém quiser ir lá, ver como está a situação, não estou inventando, não estou aumentando nada. E quando o prefeito me chamou para ir lá, eu fiz a maior cagada da minha vida, eu durmo muito arrependido. Ele mandou assinar os negócios lá, eu tinha ido ver o jogo em Guarani, eu esqueci meu óculos em casa. Aí eu, o que o senhor quer comigo? Estou vendo o jogo lá, é isso, é o que eu vi que era coisa que... É para você assinar uns papel para mim aqui. Só que eu bati caçando meu óculos, não achei o óculos. Falei, deixa eu assinar aí que eu quero ir lá ver o jogo Guarani. Nem sei o que eu assinei. Nem sei o que eu assinei. Umas letrinhas pequenininhas. Se eu tiver assinado lá, o Santa Lúcia está todo asfaltadinho, os moradores satisfeitos. Foi isso para Brasília, não sei se fica na mesa de vocês, entendeu? Porque pelo jeito, tanta reclamação que eu faço, parece que o Santa Lúcia está asfaltado, está tudo calçado, tudo arrumadinho, e não está. Qualquer um aí quiser visitar lá, maior prazer ir lá. Pode pegar meu endereço aí, lá em casa. A gente faz a reclamação, vem um e fala, me dá um número do seu telefone, o número da sua rua. Fica por isso mesmo. Então, eu queria que você tivesse mais consideração com os moradores, não aqui do centro da cidade, afastado, igual eu moro lá no Santa Lúcia. Veio poucos moradores aqui, mas veio, porque o horário não é um horário legal. O que eu tenho para falar é isso, entendeu? E peço desculpa a vocês aí. Agora, quem que é o Cleitinho? Você, Cleitinho, vou te falar. Muito elogiado na rua. O que eu vejo o pessoal falar de você, eu fico jogando uma sinuquinha no boteco, jogando um truquinho. Que Deus te abençoe, cara. E você continua sendo essa pessoa que você é, mostrando as coisas, igual eu vi muitas reportagens suas aí, de coração, cara. Você vai ser um prefeito bom na cidade, a pessoa vai. Sabe o que eles falam comigo no bar? Que um cara igual você, cara, você tem que ter dois olhos nas costas e dois olhos na frente. Que acaba os próprios amigos te eliminando. Então, muito cuidado. E que Deus te abençoe, que você continue sendo humilde e fazendo o que você está fazendo, cara. E espero que os amigos seus tudo te ajudem para a gente sair dessa. Porque igual eu vi aquilo, um absurdo, pagar para consertar a máquina, para alugar a máquina, em vez de consertar, oi, estragou uma roçadeira ali, um parafusinho, um fiozinho, tudo, um eletricista arruma, pronto, não, vai alugar a máquina. Ah, mas é dinheiro público, é, né? Isso, aquilo outro, tá entendendo? É muita coisa. Aqui, igual eu vou falar para vocês, o Renato já trabalhou com a gente. Eu sou aposentado, trabalhei 27 anos numa empresa, direto, só tenho de agradecer. Lá a gente montou um tal de GSP, Grupo de Solução de Problemas. Eu creio que aqui na Câmara, na Prefeitura, vocês deviam montar esse GSP. É um Grupo de Soluções de Problemas que chama. E aparece um tanto de problema. Agora, se vocês falar que na Prefeitura aqui não tem problema, eu acho difícil, porque tem muito problema, viu, gente? Tem muito problema. E vão ser claros, vão falar as coisas que tem que falar. Eu tô com vontade aqui, ó, desabafei, isso aqui pra mim foi bom demais, eu tava vendo a hora de sofrer um infarto. Vontade de falar e não fala. Eu tenho vergonha de fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó, falar em público, falar aqui. Mas a gente chega num ponto que a gente não aguenta, a gente pega e fala. E eu vou falar, tô com esse protocolo e vou pegar mais. Igualzinho, eu não vou pedir, não vou humilhar pra vereador nenhum. Eu vou pedir a Deus. E Deus vai iluminar que uma pessoa, não sei quem de vocês, vai me ajudar a arrumar a rua minha. Que eu vou correr atrás da minha rua para me arrumar, eu vou correr atrás. A igreja, teve um plano aí que falou que ia ajudar a igreja fica na rua da minha casa. Falaram que no final da rua lá ia ser um ponto de ônibus, tem tudo para ser bacana. Mas vai lá para vocês verem, para a gente entrar dentro da igreja, estão arrumando a igreja lá, cheio de barro, cheio de... Oi, precisa ser arrumado, precisa de olhar para o lado de lá. Só isso. Obrigado.
Queremos agradecer a fala do nobre tribuno Mauro Pérez, que fez o uso dessa tribuna com muita propriedade. Em seguida, passo a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde hoje, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Quero agradecer as palavras do Mauro. Boa tarde a todos que estão aqui. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, TV Net e TV Candidense. Boa tarde, novos vereadores. Ô Mauro, eu não vou vender sonho para você. Eu não vou falar para você que eu vou lá amanhã resolver seu problema, porque não é bem assim. Eu não faço política prometendo as coisas. Eu acho que não depende só de mim. Tem muita gente que acha que vereador tem verba no gabinete para poder asfaltar uma rua, para tampar um buraco. Infelizmente não tem. A gente manda ofício para a prefeitura e a prefeitura que executa, né? Então, tem muita gente até me criticando pelos vídeos que eu faço. Até o vídeo que eu fiz agora da UPA, mostrando, e muita gente até fala, né, seu presidente? Muita gente fala que o seu presidente é picuinha. Tem gente falando que eu sou mimimi. que eu falo demais da conta. Mas eu fui lá, fiz o vídeo da UPA, mostrei a realidade da UPA, entrevistei duas pessoas, e ontem, por incrível que pareça, as pessoas me chamaram falando que o problema delas foi resolvido. Quer dizer, precisou de ir lá na UPA para fazer isso. Se é coincidência, eu não sei, né? Sobre o cemitério, tem uma questão bacana do cemitério, que é o seguinte, eu não executo, eu não tinha que estar lá fazendo aquilo lá, não. Mas como cidadão, eu poderia estar lá assim fazendo. Por que não, como cidadão? Porque a gente manda ofício para a prefeitura. Talvez, muita gente acha que eu faço os vídeos e não mando ofício, não trago a solução. Eu trago a solução. Só que a solução para virar prática, quem tem que executar é o prefeito. O vereador não executa, não. Eu posso lá agora no bairro, lá do Mauro, conversar com ele, fazer de tudo. Se o prefeito achar que não é hora de fazer isso, ele vai falar que não. Então o problema do vereador, eu não vou falar quem está aqui, que eu acho que não faz isso, é parar de vender sonho para a população. Que eu vou fazer, que eu vai fazer, vai acontecer. Vereador não faz aí. Fazer tem que fazer do bolso. Né? Tem que tirar do salário que ganha bem para fazer isso. Que eu acredito que ninguém aqui vai fazer. Né? Então quero também, senhor presidente, te agradecer pela comissão de direitos humanos que você me colocou. E tem muita gente falando que é a pior comissão que existe, né? Sargento Elton, o César Tarzan, mas vamos enfrentar isso com muito amor, com muito carinho. Estou preparado para pegar a comissão de direitos humanos, que é uma área que eu gosto, que eu quero defender assim, quem precisa de humanidade. Eu não vou defender vagabundo, não vou passar a mão na cabeça de vagabundo, de estuprador, de pedófilo. Esse, para mim, quem tem que passar a mão deles é o capeta no inferno. Porque eu não. Eu vou defender quem precisa de humanidade. Porque é muito fácil o estuprador chegar lá, matar uma criança, né, ser preso, e o coitado do pai que tratou da criança a vida inteira tem que pagar esse vagabundo na cadeia. Então, esse vagabundo, esse estuprador, tem que estar à mesa no quinto dos infernos. Então, eu vou entrar nos direitos humanos é para defender humanidade. Defender quem precisa de humanidade. Vocês podem ter certeza que eu vou entrar com muito amor, com muita garra, para essas pessoas que estão na rua, a gente olhar com carinho para elas. Quem dera se a gente conseguisse tirar todas as pessoas que estão na rua. Tem um detalhe muito grande sobre pessoas que ficam na rua, que a gente vai atrás, a gente tenta fazer isso, e não consegue. Eles gostam mesmo de ficar na rua. O que a gente pode fazer, a gente tenta fazer. Então pode ter certeza que essa Comissão de Direitos Humanos, eu vou abraçá-la com muito carinho, com muito amor. Estou aqui sendo solidário também ao Negro do Buriti, que infelizmente não ficou em nenhuma comissão, mas tem todo o meu respeito, viu, Negro do Buriti? Pode contar comigo aí hoje e sempre.
Uma parte, vereador.
Não. Quero terminar. Vou finalizar. Quero falar também outra coisa que é importante, quero falar com o César Tarzan sobre as lâmpadas de LED, né, César? Eu, Elton, e a gente está com esse projeto, mas também engrandecer o ex-vereador Rodson, que também já vem na luta há muito tempo sobre as lâmpadas de LED. Fiz uma indicação para a prefeitura, com o nosso prefeito Galileu, que ilumine a praça do santuário, que hoje é um cartão de visita, e hoje tem muita família que reclama com a gente, que não vai mais na praça do santuário, porque lá está escuro, lá está dando é noiado, é vagabundo. Então acho que a lâmpada de LED tem que ser, né, é de suma importância. Eu acho que para a gente até começar com o pé direito, o primeiro lugar que deveria iluminar é a Praça do Santuário, para poder as famílias voltarem aí, dia de sábado, dia de domingo, que hoje aqui em Divinópolis, infelizmente, não tem lazer, não se usa lazer aqui em Divinópolis, é uma tristeza muito grande. A gente está refém de bandido, tem que ficar dentro de casa. Eu acho que um dos primeiros lugares que poderia iluminar, que eu até fiz uma indicação para a prefeitura, era na Praça do Santuário. Não só na Praça do Santuário, acho que todos os bairros carentes hoje está escuro, deveria iluminar todos, além de tudo, é uma economia. Então, aqui falar que eu estou com vocês. Quero aqui também falar o nome do Rod, que está já tentando esse projeto há muito tempo. Eu acho que a gente tem que ter humildade também de reconhecer isso e enaltecer o nome do Rod. Quero falar também, ontem eu estava passando pelo supermercado ABC ali na Avenida Paraná e me chamou a atenção que o lote de frente, até o nosso nobre vereador Zé Luiz mora lá, né, Zé Luiz? O lote de frente é do próprio supermercado ABC. Então o passeio lá está todo coberto de mato. Não tem jeito, infelizmente, de um cidadão passar pelo passeio. Tem que passar pelo meio da rua. Como é uma empresa privada, Janete, eu não tenho condição de ir lá e arroçar lá, não. Porque lá eles vão me prender. Porque lá é privado. Então eu queria pedir ao ABC que tomasse conta do passeio lá. Né? Tomasse conta que é dele. Cuidasse do passeio lá. Porque não está tendo jeito de passar lá, não. Lá não vai ter jeito de arroçar lá, não. Não vou levar a máquina, não. Porque lá é privado. Então, as empresas que tem aqui em Divinópolis aqui, que tenha respeito com o cidadão, cuide do seu passeio. Quero até falar pro meu pai que já está me assistindo lá no varejão lá, tira as caixas do passeio lá, pelo amor de Deus. Se chegar lá e tiver caixa lá no passeio, eu vou meter o pé nas caixas. Viu? Vocês estão assistindo aí no varejão aí. Tira, pelo amor de Deus, as caixas de lá. Sabe? Respeite o cidadão. Eu peço todo dia, vai lá e coloca as caixas lá no mesmo lugar. Então, que tira, então. E quero terminar, finalizando também, uma coisa importante, é sobre a Crevisa. Aqui, essa situação da Crevisa é uma coisa que me deixa preocupado é porque muita gente acha que a culpa é da Crevisa, dos profissionais que estão na Crevisa. E não é culpa dos profissionais, faltam mais profissionais. Então acho que o nosso prefeito Galileu, fiz uma indicação para ele contrate mais profissionais para a Crevisa. Senão a Crevisa vai acabar fechando. Hoje, para castrar na Crevisa, hoje é só em abril. Já está fechado já a castração para fevereiro e para março. E eu não concordo com isso. Então eu estou com a ideia de projeto que já está tramitando, já tem uma emenda do Fábio Avelar, deputado estadual, conto com o apoio dos vereadores aqui para o projeto da castração, que é o castro móvel, né, que eu acho que é de suma importância hoje até para desafogar a Crevisa. Então eu conto com o apoio de todos os vereadores que estão aqui, que abraçam essa causa, porque tem muito cachorro na rua, e a castração é uma maneira de você prevenir de multiplicar a cachorrada que está na rua hoje, né, até para a gente ter um controle de quantos cachorros estão na rua, porque cachorro deixa a cidade suja, né, e cachorro a gente tem que ter muito carinho, muito cuidado com eles. Então eu queria contar com o apoio de todos os vereadores que estão aqui hoje aqui, que esse projeto seja aprovado, né, e é um carro adaptado, que eu acho que a única coisa que a prefeitura vai ter que entrar mesmo é com mais veterinários, né, que a prefeitura sensibilize com isso, contrate mais veterinários para a Crevisa, desafogar a Crevisa, porque qual que é a ideia da castração móvel? A gente sai com carro adaptado, hoje a gente vai estar no bairro Dona Quita, a gente vai caçar 60 cachorros. Então o que a gente precisa? Já que a gente vai ter o carro, a gente precisa de veterinário. Então, para isso acontecer, de suma importância, é no caso o executivo contratar mais gente na área da veterinária, né? Sim.
Agradeço, nobre vereador Cleitinho, pela parte, não somente para cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento, sobretudo essa questão que Vossa Excelência aborda com relação à saúde pública. A construção, a concepção, a construção do Crevisa se deu através da Lei 5.038, uma lei de nossa autoria, ainda há pouco conversava com o vereador Ademir, e precisamos de fato, Cleitinho, que esse governo possa fazer aquilo que o governo anterior não fez. Muito pelo contrário, né? No final do governo, houve um abandono do Crevisa, que trouxe já ganhos enormes para a saúde pública, que não podemos retroceder. Vossa Excelência traz a ideia, a sugestão da castração móvel, excelente ideia, e pode contar, Cleitinho, com o meu apoio, o nosso trabalho juntos, para quem sabe reativar o Crevisa, fazendo a castração de cães e gatos na cidade. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Obrigado, Marcos Vinícius. Quando eu faço alguma crítica, igual eu estou falando da Crevisa, tem muita gente que vem reclamar, acho que é com todos os vereadores, sobre a Crevisa, que lá não funciona. Então fica a entender que são os profissionais da Crevisa que são incompetentes. Mas lá precisa de mais profissionais. É o caso da UPA. A UPA tem muita gente que viu o vídeo e está falando assim, Cleitinho, você está criticando os funcionários da UPA. Pelo contrário, eu acho que quem chega na UPA é muito bem atendido. Só acho que a UPA está extremamente sobrecarregada. Acho que a gente tem que dar mais valor nos postos de saúde, fazer os postos de saúde funcionar, para a gente tirar um pouquinho dessa demanda da UPA. Porque às vezes a pessoa está com dor de cabeça, você vai procurar a UPA. Pode procurar um posto de saúde. Né? E eu acho que é de suma importância também para a gente estar unidos, os vereadores, com o prefeito, com os deputados, que a gente consiga viabilizar o hospital regional. Pode ser uma parceria com a Universidade Federal também, porque muita gente fala que eu critico e não dou solução. Eu acho que está aí a solução, infelizmente eu como vereador não tenho poder de executar, e que quem vai poder executar é o nosso prefeito. Hoje é sem mais, senhor presidente, agradeço a fala, obrigado e boa tarde a todos.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Cleitinho. E em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Negro do Buriti.
Excelentíssimo presidente desta casa, vereador Adair Otaviano. Caros colegas vereadores, funcionários desta casa, pessoas que visitam a nós, assistem pela TV Câmara, TV Net e TV Candidato, profissionais da imprensa, demais autoridades presentes, senhoras, senhores, boa tarde. Quando fiz o meu primeiro pronunciamento nesta casa, um dos pontos que destaquei foi a Copasa. Foi. Bem, meus amigos, gostaria de esclarecer à população o que este vereador e equipe estão fazendo. assim que tomei posse junto à minha assessoria. Concentramos nossos esforços, nossos projetos e leis existentes sobre a Copasa. E desde então, temos buscado alguma medida que favorece a população não mais acopada. Portanto, colegas vereadores, diante de tudo, a população vem enfrentando, em razão de todos os abusos que a Copasa tem praticado. Protocolei ontem um projeto de decreto do Legislativo a fim de sustar os efeitos do decreto número 12.375 de 2016. Assim com a aprovação das comissões desta casa, apostoriamente dos senhores vereadores, os prazos da Copasa terão se finalizado em 2016. A Copasa então deverá ser ancionada e enfrentará um processo que tenha certeza que será condenada e deverá pagar multa, e com isso irá acelerar a construção das ETs, que tratarão de fato o nosso esgoto. Só assim poderemos acelerar a construção das ETs e fazer a Copasa sentir no bolso que todos nós cidadãos divinopolitanos temos sentido. Deixo claro que essa medida é a primeira de muitas que poderão ser tomada contra a Copasa, enquanto ela não oferecer o devido tratamento do nosso esgoto. Obrigado pelas palavras, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Nós agradecemos a fala do nobre vereador Nego do Buriti e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Boa tarde a todos, cumprimento aos nobres colegas vereadores, imprensa, população presente aqui na Câmara e aos que nos assistem pela TV Candidez. Também cumprimento ao tribuno Mauro Pérez aqui pela sua palavra e o exercício da cidadania. Nessa tarde, quero aqui citar um problema recorrente. Primeiramente também, né, agradecer aqui ao Nego pelo seu discurso, Nego, e também, tá, você tem todo o nosso apoio e solidariedade também frente às suas situações e seus projetos apresentados. Nessa tarde, quero citar um problema recorrente em nossa cidade, senhor presidente, que é uma vergonha no nosso município, né, uma cidade do posto de Divinópolis, com tantos problemas de buracos nas ruas. Divinópolis já tinha condições de ter uma cidade praticamente toda asfaltada, sem tantas reclamações de buracos por parte dos moradores, como foi mesmo aqui o uso da fala hoje do tribuno Mauro Pérez. Essa vergonha, essa reclamação que não acaba. Diariamente recebo também no nosso gabinete sobre ruas a serem calçadas, buracos nas avenidas, moradores pedindo patrulhamento nas ruas, nos bairros. Hoje mesmo recebi aqui um pedido de um morador do bairro Elizabeth Nogueira, que não tem sequer uma rua calçada e não consegue passar lá nem de moto, né, que já está passando a hora de mudar essa realidade. Seguindo essa linha, recebi ainda em meu gabinete uma reclamação com relação à forma de colocação de asfalto nos bairros. Segundo uma moradora, né, que no caso é até amiga nossa, líder comunitária, Ana Paula do Quintino, ao realizar a colocação de asfalto na rua São José dos Salgados, tá, entre Domingos Rosa e Vicente Alves, lá no bairro Casa Nova, a prefeitura apenas fez a pavimentação asfáltica, sem sequer retirar o material velho ali existente. Ou seja, obras feitas de forma inconsequente, obras feitas nas coxas, né, em termos populares, obras feitas realmente sem nenhum tipo de planejamento, às vezes para atender ali a demanda da população, aí de qualquer forma, para falar que foi colocado asfalto. Coloca ali aquele fiasco, aquele fiapo de asfalto ali, de muitas vezes não chegar ali uma camada considerável. Bom, vocês sabem bem desses problemas e em termos técnicos aqui também, dentro do nosso próprio projeto de lei, vamos aqui apresentar muito brevemente. Esse trecho é citado também um local de trânsito pesado em que caminhões saem da rodovia e entram pelo bairro, atravessando o bairro Quintino, Casa Nova e Campina Verde, que inclusive também é região do nosso caro amigo aqui, vereador Edil, nobre Edil Ademir. Ele sabe muito bem desse problema também, além de ser linha de ônibus. É por esse e outro pedido, senhor presidente, que protocolei nesta casa, no dia 18 de janeiro, um projeto de lei que dispõe sobre a fiscalização dos serviços de pavimentação asfáltica, recapeamento e operação tapa-buracos. Sabemos que existem muitas empreiteiras que não cumprem os seus compromissos firmados em licitação e nos fazem de bobos. É isso que já tem acontecido há muito tempo. Fazem a colocação do asfalto, o recapeamento e a operação tapa-buracos de qualquer maneira, que a gente já vê aí que é uma forma de lucro, né, das empresas obterem. Porque eles vão lá, lucram com a colocação lá do asfalto, depois vem ali o tapa-buracos, lucram novamente e fica aqui com esse serviço cessante, dando ali forma de prejuízo para a prefeitura e, é claro, para o cidadão também, principalmente aí para quem anda de carro, de moto, sabe bem aí dos prejuízos que é causado os danos aos seus veículos, né, de suspensão, amortecedores, pneus, e tudo fica por isso mesmo, ninguém fala nada. Mas, passados poucos meses, vemos o péssimo resultado de todas as operações tapa-buracos também, que não servem para nada, a prefeitura mesmo está fazendo aí agora, e daqui a um tempo a gente vê que vai tudo ficar na mesma coisa. Por isso, queremos mais ação do Executivo, existe um cargo específico para esse tipo de fiscalização aconteça, e não vamos permitir que essas situações continuem acontecendo nesse mandato. O povo clama por isso, o povo está cansado, o povo não quer mais isso, é buraco todo dia, é o mesmo tipo de reclamação, isso tem que acabar, gente, é isso, é forma simples, é uma lei, já existe esse funcionário no organograma da prefeitura para isso ser fiscalizado. Hoje temos 17 agentes aqui do município presentes na Câmara que não cansam de ouvir esse tipo de reclamação. Pô, já estamos cansados, então vamos mudar isso. Enfim, né, vamos aguardar que o projeto entre em pauta, vamos lutar para que ele seja aprovado e a fiscalização tão logo aconteça de verdade. Bom, queria também aqui deixar a minha solidariedade, meu apoio aos moradores lá do bairro Copacabana, um bairro que foi esquecido, foi colocado à margem da sociedade, né, em todos os aspectos. Um bairro que já é distante, um bairro que foi mal planejado, feito também ali as coxas, uma obra para terminar de forma rápida, né, um calçamento mal feito ali no bairro, um bairro sem o mínimo de infraestrutura. Ali tem um campo de futebol sem alambrado, não existe nenhum auxílio de saúde aos moradores, linha de ônibus no Copacabana, apenas uma que mal atende a demanda, e dessa linha que quero falar hoje. Tem um grande amigo lá que é o presidente do Copacabana, Elielson, e o Elielson nos relatou hoje, mais uma vez, que os ônibus estão atrasando. Sai um ônibus às 5 para 6, se não me engano, ele atrasa, esse ônibus está saindo de lá às 6h10, tem atrasado um itinerário que é considerado um absurdo, ele sai fora de todos os padrões, passa em vários bairros e às vezes chega, demora mais de uma hora, acreditem. Imagine você que está aí nos assistindo, vocês aqui no plenário, uma hora, mais de uma hora para chegar no Copacabana, no centro, de carro. A gente faz esse percurso às vezes em menos de 10 minutos. Claro que é uma linha que atende muitas pessoas, a demanda é grande. Mas e para os estudantes? Para quem sai do Copacabana às 6 da manhã, um ônibus, um aluno que tem que sair de casa às 6 da manhã para pegar um ônibus, para chegar na escola ainda às vezes com atraso às 7, para um trabalhador, isso tem causado diversos prejuízos. Então a gente pede encarecidamente ao secretário de trânsito, também juntamente a Transit, para a gente resolver logo essa situação, essa grande demanda dos moradores do bairro Copacabana, que clamam, né, por um pouco mais de carinho por parte do executivo, por parte, né, da fiscalização, enfim, em todos os aspectos em termos de infraestrutura. Realmente é algo inadmissível, esse povo não pode ser esquecido aí do bairro Copacabana também, que são várias outras demandas que aqui serão discutidas nesta casa. Queria comentar também sobre as comissões. Com muita tristeza, não fui nomeado, foi a única comissão que pedi para participar da Comissão de Educação, Esporte e Cultura, sequer colocado como suplente. Até em conversa aqui, antes dessa reunião com os vereadores, não julgo pessoa mais preparada aqui dentro dessa casa, não temos, para participar dessa comissão, não temos aqui, não sabemos porquê da nossa não nomeação para essa comissão. Foi aqui, claro, declarado, a proporcionalidade, a justificativa, que também plausível, temos que respeitar, pois é um termo regimental, né? Mas em termos de proporcionalidade, se um membro de um partido, que tem um partido sozinho aqui na casa, foi escolhido para duas comissões, eu não fui para a minha. Mas enfim, é um assunto que vamos tratar com mais carinho. Eu queria muito participar da Comissão de Educação, Esporte e Cultura. Já fui aqui homenageado nessa casa como esportista de destaque no ano de 2014. Para quem não sabe, sou judoca, atleta de competição, né? Levo o nome de Divinópolis a todo o Brasil. Já fui quarto colocado no Campeonato Mundial de Judô no ano de 2013, também disputado. Então, com muito pesar, e a gente sabe muito bem dessas demandas, mas peço aqui desculpas ao público, aqueles que nos confiaram na campanha, um pouco mais de representação nessa parte. Mas vamos continuar aqui defendendo a nossa bandeira, que é o esporte, que é a educação e que é a cultura também. Fui músico por mais de 10 anos, tive banda reconhecida aqui na cidade, né, marcante aí nas casas de shows, mas enfim, até mesmo pelas atividades parlamentares agora, né, não demos continuidade nesse trabalho, mas também, claro, temos muitos amigos, destaques aí no meio cultural, que temos amplo contato, sabíamos que poderíamos ainda ajudar mais nessa área. Enfim, fomos aqui impossibilitados, mas por hora também fomos escolhidos para a Comissão de Participação Popular. Então, desde já também, com muita humildade, com muita honra, que vamos, é claro, brigar aqui, é claro, fazer aí de forma efetiva, e trabalhar firme também à frente dessa Comissão de Participação Popular, que também é uma das nossas bandeiras. Estamos aí na imprensa ouvindo a população, né, estamos lá diariamente com o nosso programa na Rádio 94 FM, onde ouvimos o povo, damos voz e, é claro, cobramos melhorias diretas. Enfim, só peço coerência, né, aqui nessa casa, e reiterar que quero contribuir com a nossa cidade, deixando aqui nossa pequena experiência, nosso conhecimento nas áreas, as bandeiras em que nós levantamos, e é para trabalhar para o Divinópolis, para isso é que estamos aqui. E é claro, acima de tudo, fiscalizar rigorosamente o Executivo. São essas minhas palavras por hoje. Boa tarde a você de casa que nos acompanha, vocês aqui no plenário, imprensa presente, demais amigos, colegas aqui. Uma boa tarde a todos.
Nós queremos agradecer também a fala do nosso vereador Roger Viegas e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador José Luiz.
Excelentíssimo senhor presidente Adair Otaviano, na pessoa do qual cumprimento a todos os vereadores, a imprensa, cidadão que estão aqui no plenário, estão nos assistindo pela TV Câmara, TV Net, aos servidores dessa casa, aos assessores. Vou iniciar a minha fala fazendo uma pequena reflexão para que a gente possa trabalhar um pouquinho a harmonia da nossa mente. Nesses tempos revoltosos, muitas vezes nós ficamos buscando algumas soluções e esquecemos que a maioria das soluções estão dentro de nós, está dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Lá fora é o reflexo do nosso interior. Uma mensagem que eu tirei, né, ganhei do WhatsApp, achei ela bastante interessante. Então quero que todos acompanhem comigo, que cada um faça uma reflexão se você, eu, né? Se nós estamos realmente fazendo isso no dia a dia. Eu sugiro que pelo menos algumas delas que a gente possa repetir todos os dias. É isso aqui. Hoje existem mais altos edifícios mais altos e estradas mais longas, porém temperamentalmente pequenos do ponto de vista mais estritos. Gastamos mais, porém desfrutamos menos. Temos casas maiores, porém famílias menores. Temos mais compromisso, porém menos tempo. Temos mais conhecimentos, porém menos discernimento. Temos mais remédios, porém menos saúde. Multiplicamos nossos bens, porém reduzimos nossos valores humanos. Falamos muito, amamos poucos e odiamos demais. Chegamos à lua, porém temos problemas para atravessar a rua e conhecer o nosso vizinho. Conquistamos o espaço exterior, porém não conhecemos nem um pouquinho do nosso interior. Temos dinheiro, porém menos moral. É tempo de mais liberdade, porém de menos alegria. Tempo de mais comida, porém de menos vitaminas. Dias em que chegam dois salários em casa, porém aumenta os divórcios. Dias de casas mais lindas, porém de lares desfeitos. Por tudo isso, proponho que, de hoje e para sempre, que você não deixe nada para uma ocasião especial, porque cada dia para você será uma ocasião especial. Procure Deus, conheça-o, leia mais, sente na varanda e admire a paisagem sem se importar com a tempestade. Passe mais tempo com a sua família e com seus amigos, com sua comida preferida. Visite os lugares que ama. A vida é uma sucessão de momentos para serem desfrutados, não apenas para sobreviver. Diga a seus familiares e amigos que os ama. Cada dia, hora e minutos são especiais. Recomeçar, e você não sabe se será o último. Um bom começo de mudanças. Nunca diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Nunca se esqueça, Deus está sempre ao seu lado. Não há problemas que Ele não resolva. Confie nele e Ele tudo fará. Que Deus abençoe os seus dias. É uma reflexão, gostaria que alguma dessas palavras possam ter ficado na mente e elas possam ser praticadas por nós. Como ficou a minha fala de terça-feira, que a gente iria concluir a visita, a situação da falta de medicamentos nas farmácias e nos postos de saúde do município. Dentro dos assuntos que irei abordar na tarde de hoje, gostaria de destacar a respeito da recorrente falta de medicamentos que acontece nas farmácias. Não só no meu gabinete, como na rua, na própria farmácia que eu trabalho, é frequente as pessoas estarem lá com uma receitinha dizendo: não tem medicamento na farmácia, não sabe quando chegar. Isso é um pouco de desgosto para a gente, contraria um pouco, né, a nossa vida diária, e eu acredito de muitos que precisam desse medicamento, não tem o dinheiro, e não só para ele, como para familiares. Encaminhei um ofício 010-2017 ao secretário municipal de saúde, Dr. Rogério Barbieri, solicitando informações sobre a falta de medicamentos e o andamento do processo licitatório, o prazo de entrega e quantos medicamentos estarão disponíveis. Também agendei uma reunião com a gerente da assistência farmacêutica do município, a senhora Thaís Bueno, que é a farmacêutica responsável, que nos recebeu ontem e nos explicou que isso tem ocorrido por causa da necessidade do fechamento do ano fiscal, uma necessidade contábil. No final de outubro, início de novembro do ano passado, os responsáveis por esse setor tiveram que fazer um fechamento de tudo, inclusive os pedidos de medicamento. E porque a prefeitura determinou que depois não poderia receber nenhum tipo de nota fiscal por causa do fechamento do ano contábil. E por questões financeiras, e porque os fornecedores no final do ano entram de férias, e o setor ficou impedido de receber e comprar esse medicamento. Fizemos um questionamento, porque não há um planejamento de outubro, novembro, já fazer as compras compatíveis para a demanda, né, de final de novembro, dezembro e início de janeiro, para que não aconteça essa situação. Reiteramos das necessidades, como é feita as licitações, como é a forma de comprar esse medicamento. É um pouco de noção que a gente tem, né? Eu trabalho com farmácia, sei bastante como comprar, identificar, laboratório, qualificação. Me coloquei à disposição para fazer parte da equipe desses compradores, para que a gente possa realmente assim somar junto com a Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária. Segundo a Thaís, nós passamos por uma falta atípica, com o quantitativo da falta de medicamento muito elevado. No início deste ano, abriu o ano contábil, que possibilitou fazer todos os pedidos de medicamento. Muitos já estão chegando e a previsão de regulamentação dos medicamentos é para fim de fevereiro ou início de março. Ela nos confirmou que irá encaminhar, juntamente com a resposta do ofício, a lista de medicamento padrão. É também uma situação, me interessei, saber quais esses medicamentos, se realmente eles são de necessidade, se está tendo alguma intervenção política e não só profissional para a compra desses medicamentos. Aproveitando a oportunidade também para agradecer a disponibilidade e a presteza e a cordialidade com que a gerente da assistência farmacêutica do município, a senhora Thaís Bueno, nos recebeu para nos passar toda a situação da falta de medicamentos. Outro assunto também que eu gostaria de falar é sobre a indicação que encaminhei ao Executivo Municipal. Indicação 88-2017, solicitando a possibilidade de fazer uma vistoria na ponte que dá acesso ao bairro Esplanada São José. É uma ponte que fica na rua Campo do Meio, uma ponte antiga, que ela é bastante útil para quem mora na nossa região do São José, indo para Copasa, indo para 48, vindo mesmo para o bairro Esplanada, e já tem praticamente um ano, um amontoado de entulhos, sem condições, prejudicando moradores, não só da nossa região, mas que dá acesso, né, a outros bairros. Então, que o setor, por essa obra, possa dar uma olhadinha com carinho, que já é uma ponte antiga, porém ela tem que ser revista, porque tem alguns detalhes a ser avaliados. Também a indicação 89.
Dois minutos.
Concedo mais dois minutos, vereador.
Solicitando a possibilidade de fazer a limpeza e capina do córrego, localizado não só na rua Marechal Castelo Branco, mas todo aquele percurso que tem ali atrás da Codil, pegando lá próximo ali a polícia rodoviária. Como falei também a semana, né, no terça-feira, ou melhor, foi quinta-feira, o risco, né, do mosquito da dengue começa já a surgir, e vamos preparar, não adianta nós moradores, nas nossas casas, termos cuidado, sendo que o poder público, né, no caso aí os ribeirões, esses pequenos riachos, estejam com esse amontoado de lixo. Também dizendo que Divinópolis está entre as 10 cidades maiores com arrecadação do IPVA em Minas Gerais, e ocupando o 9º lugar no ranking, e a única do Centro-Oeste que captou R$ 27.392.558.000, fazendo um total de 43,98% da arrecadação total do Estado em janeiro. Que esse imposto, né, realmente seja utilizado para as nossas necessidades na área da saúde, na área da educação, na área da segurança. Eu agradeço, né, a paciência, me ouvido. Muito obrigado. Gabinete 14 à disposição. Muito obrigado, presidente.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Zé Luiz, e para que eu possa fazer o meu pronunciamento, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá.
Passo a palavra ao nobre vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da fala sentado.
Concedido.
Senhor vice-presidente, presidente interino, vereador Josafá, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje
de uma forma bem especial, cumprimentar o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde de hoje. O tribuno que trouxe o assunto falar sobre serviços de calçamento mal feitos e obras de infraestrutura na gestão passada. Eu quero aqui parabenizar o tribuno por usar desse espaço democrático da nossa casa, mas dizer a ele que o cidadão tem que prestar bastante atenção, principalmente nos anos eleitoreiros. Anos eleitorais são anos que o cidadão tem que prestar muito atenção. Eu quero aqui dizer para ele que eu tenho certeza absoluta, eu não prestei atenção de qual bairro que ele é, eu vi ele falando que atendeu o Santa Lúcia, é daquela região ali, mas eu quero dizer que foi muita gente que foi ali naquela região fazer politicagem. Eu já disse que o mandato é de 4 anos, do dia 1º ao dia 31 do último ano que se encerra. E na maioria das vezes, pessoas que não têm compromisso com a verdade, principalmente candidatos ao legislativo, que não faz obra alguma sequer. Obras partem do executivo, mas muita gente faz questão de acreditar em pessoas mentirosas. E depois causa-se uma tal revolta. Mas tem que estar revoltado com as pessoas que foram lá politicar, fazer, falar mentiras. Eu tenho certeza que o vereador Adair Otaviano não faz política baixa. Vereador Adair Otaviano não sai prometendo obras que é de autonomia do executivo, dizendo que ele vai realizar. Então, se tem alguém que foi naquela região e mentiu, que venha nessa tribuna e tenha coragem de falar quais foram os candidatos que foram ali mentir para as pessoas daquela região. E além do mais, eu quero dizer que competências do legislativo e do executivo são competências diferentes. Se eu quisesse executar, teria que ter sido candidato a prefeito, porque cabe ao prefeito executar as obras da nossa cidade, porque é o prefeito que toma conta do dinheiro dos impostos que nós pagamos. E cabe a essa casa, cabe aos senhores vereadores, cabe ao poder legislativo legislar, fiscalizar e ter coragem de denunciar qualquer que seja o assunto que chegue nessa casa. Então, eu quero parabenizar o tribuno, mas quero chamar a atenção. Tem pessoas que querem que você responda para ele um sim, sabendo que não é da sua competência. Não é capaz de receber um não. Olha, isso é da competência do executivo e não do legislativo. Porque aquele que se candidata a um cargo ao legislativo e sai fazendo promessas de campanhas politiqueiras, promessas infundadas, está mentindo. Mas muitas das vezes tem pessoas que pedem para ser enganado. Parabéns por fazer o uso desse espaço democrático. Mas se preste atenção, cidadão, aquele cidadão que paga seus impostos em dias, porque legislativo não faz obra. Faz obra o executivo. Senhor presidente, eu quero nessa tarde de hoje aproveitar também. Nós que estivemos na reunião passada, não foi possível falar do assunto, mas no domingo passado, dia 5/2, nós estivemos na comunidade de Boa Vista, numa grande reunião. Eu nunca vi uma reunião bacana daquele jeito. O presidente Donizete, Alvimar Donizete, que já foi presidente lá do bairro José Fonseca e hoje reside na comunidade de Boa Vista, fez uma reunião tão bonita que ele conseguiu levar quase 10 comunidades, representantes de 10 comunidades. E ali foram feitas algumas reivindicações que nós, como legisladores, temos que levar até o executivo. Pediu ali o presidente da comunidade Boa Vista para que o prefeito Galileu termine a obra do poço artesiano, que tem um poço perfurado que dá 9.500 litros de água por hora, 70% da rede de bar do chão, precisando apenas de colocar os reservatórios lá na comunidade, fazer a rede de elevação e distribuição, para que a comunidade tenha água na torneira da sua cozinha, na torneira lá dentro dos seus banheiros. Então, pediram também que a comunidade, naquele dia, solicitou o asfaltamento da entrada do Café Divinópolis, hoje Fazenda Santa Cruz de Cabralha, até a comunidade de Buritis. Então são várias as reivindicações que, se for nominar a reunião, nessa reunião não é possível. Mas que nós, aqueles que estiveram lá na comunidade, aqueles que se fizeram representar na comunidade, que se faça a indicação para o prefeito, para que o prefeito possa atender aquela região. Quero aqui também parabenizar meu amigo Júlio. Júlio, que é o diretor regional da CEDESE. Teve uma reunião um dia desse na nossa casa com a CEDESE, que é a Secretaria de Estado de Trabalho e de Desenvolvimento Social, com vários prefeitos, secretários, vereadores de outras cidades, de 63 cidades vizinhas nossas, para tratar de ação social do SUAS. Eu quero aqui parabenizar, participei da reunião um pouquinho, uma reunião muito produtiva. Eu quero aqui parabenizar os organizadores dessa reunião. Quero aqui também, senhor presidente, nessa tarde de hoje, eu que quero ainda falar de alguns decretos do ex-prefeito Vladimir, que foram decretos que trouxe prejuízo à nossa cidade. Aqui eu quero falar também da prestação de conta, numa audiência pública, no dia 3 do 2, sexta-feira passado, da DIVPREV. E vou falar nesses decretos, se o meu tempo não for suficiente, eu estico o assunto até nas próximas reuniões. Eu quero aqui, muito preocupado com a nossa previdência dos servidores do nosso município, dizer o seguinte: o senhor prefeito, ele baixou alguns decretos, dentre eles, eu quero aqui falar do decreto 9031, e quero falar do decreto 12097. O decreto 9031, nós tínhamos, ou nós temos a alíquota que os prefeitos têm que repassar para a Previdência, da parte patronal dos servidores. Nós tivemos aqui, no decreto 9031, isso em 2009, o senhor prefeito, ex-prefeito Vladimir, ele baixou a alíquota da parte patronal que repassa a Previdência dos servidores de 14% para 12,73%. Mesmo ele baixando para 12,73, esse ex-prefeito, ele fez parcelamento da parte patronal da ordem de mais de 14 milhões de reais durante seus mandatos. Parcelou o repasse patronal da prefeitura para a Previdência em mais de 14 milhões. E hoje, segundo a prestação de contas da DIVPREV, ele ainda deixou parcelados o valor de 4 milhões e 800 mil reais da parte patronal, que ele teria que pagar em dia a Previdência, repassar a Previdência dos servidores, e ele não o fez. Mas aqui eu quero voltar a mostrar a irresponsabilidade do senhor ex-prefeito Vladimir. Antes dele sair, praticamente no apagar das luzes, e antes de eu entrar no assunto, eu quero falar que nós ficamos sabendo que ele pediu um estudo na Fundação Getúlio Vargas para saber qual era a alíquota correta para repassar a DIVPREV. Mas levaram quase 8 anos para a Fundação Getúlio Vargas aparecer com esse parecer que foi pedido lá. Ou foi entregue um parecer e esse parecer foi engavetado. No final, agora, no apagar das luzes, o senhor ex-prefeito, ele apareceu com o estudo. Aí a alíquota, através do decreto 12097, no ano de 2015, saiu de 12,73% foi para 15%. Mas ele não deu conta de pagar em dia com a alíquota de 12,73%. Mas esse estudo chegou e ele teve a capacidade de baixar um decreto dizendo o seguinte: que a partir dos anos 2015, a alíquota ia ser 15%. 2016, 15%. 2017, 24%. 2018, 26%. 2019, 28%. 2020, 30%. E 2021, 32%. Se esse prefeito, que eu julgo o prefeito mais irresponsável, mais 2 minutos,
concedido,
que eu julgo o ex-prefeito mais irresponsável que essa cidade já teve, não deu conta de pagar em dia a alíquota de 12,73, chegando ao ponto de parcelar 14 milhões de dívida, deixando 4 milhões e 800 a pagar. Ele sai da alíquota de 12,73 já para 15, 24, 26, 28, 30, 32%, sabendo que o prefeito que assumiu a prefeitura, com três folhas atrasadas, com a prefeitura decretando calamidade pública financeira, não consegue repassar essa quantia da parte patronal. Aí eu quero chamar o cidadão para mostrar a irresponsabilidade. O senhor prefeito Galileu não pode dormir no porto. Ele tem que tratar de encomendar um novo parecer para a Fundação Getúlio Vargas, porque não é possível repassar essa quantia se o ex-prefeito Vladimir não deu conta de contribuir em dia com a porcentagem da alíquota de 12,73. Então aqui, fica aqui meu protesto pela irresponsabilidade de um decreto, decreto 9031, baixando de 14 para 12,73, e um outro decreto, 12097, elevando a alíquota de 12,73 a 2021 para 32%. Veja só a irresponsabilidade desse prefeito. E na próxima reunião, senhor presidente, eu irei abordar outros decretos irresponsáveis desse governo, mostrando como esse governo foi prejudicial à nossa cidade. Galileu Teixeira Machado, seja um prefeito do povo, inteligente, e peça novos estudos à Fundação Getúlio Vargas, porque essa porcentagem de alíquota nem o patrão consegue repassar para cumprir e chegar no final cumprindo a lei de responsabilidade fiscal.
Agradeço a fala do nobre vereador Adair Otaviano e passo a palavra para o líder do PEM, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, a TV Câmara e pela NET Câmara. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora na pessoa do senhor presidente. Gostaria de cumprimentar também os demais vereadores na pessoa do meu companheiro de partido, Nego, do Buriti. Cumprimentar também todos os assessores, funcionários dessa casa, em nome do meu amigo Dr. Roberto Franklin. Vou falar hoje sobre dois assuntos importantíssimos, um a nível nacional e o outro a nível da nossa cidade. Primeiramente, gostaria de chamar a atenção aos nobres vereadores e a quem nos está assistindo, a todos que estão nos acompanhando, pelo que está acontecendo atualmente no país, mais precisamente no nosso estado vizinho, Espírito Santo. O caos instalado naquele estado devido ao descaso com a segurança pública. Apenas alguns números, senhores. Segundo o site da Globo, o comércio da capital Vitória contabilizava um prejuízo de quase 100 milhões de reais. Mais de 100 mortes. Isso em menos de uma semana, hein? Mortes violentas, cancelamento de todas as aulas no estado, atraso no início do campeonato capixaba de futebol, fechamento total do comércio, pedágio liberado das cancelas e muitas outras tragédias. É o que eu tinha dito anteriormente na primeira reunião e na segunda reunião. As polícias militares em cada estado, no exercício das suas funções, senhores, é o último muro de sustentação da democracia brasileira. E a ela deve ser dado todo o respeito, toda a dignidade. Policial é humano, sofre também, tem sentimentos, tem conta para pagar.
Eu não sei se vocês sabem, quem dera nós pudéssemos ser regidos pela lei do trabalho, né? Não temos fundo de garantia por tempo de serviço. Não temos periculosidade. O Correio ganha periculosidade, para vocês terem ideia, devido ao cão, que é um bom profissional também, que merece ganhar, por causa do cão. O cão é o que menos enfrentamos, subindo e descendo favela, pô. A gente não sabe se sai do serviço e vai voltar vivo. Insalubridade, não ganhamos. Não temos direito a hora extra. Não temos direito adicional noturno. E somos, carregamos nas costas ainda, sermos policiais 24 horas por dia, se for necessário. Eu posso estar aqui hoje, se eu ver alguma coisa errada aqui, eu, por obrigação da minha função, eu tenho que agir. Prender em flagrante alguma coisa, se eu estiver vendo. Senão eu sou omisso. Eu posso estar onde for. Isso, senhores, é só para vocês terem ideia da função da polícia, dos órgãos de segurança pública de cada estado, que deve ser respeitado, deve ser observado. Cuidado! O presidente da Câmara, da Assembleia Federal, está querendo pautar, já falou que vai pautar sobre a Previdência, Edson, que vai aí prejudicar milhões e milhões de trabalhadores, inclusive, novamente, da segurança pública, que já não tem nada disso aqui. Já não tem nada disso aqui. Agora querem passar o policial a trabalhar com 65 anos. Imagina os senhores, um policial com 65 anos, tentando correr atrás de um adolescente de 17 anos aí. E, ô, gente, é só o Brasil mesmo. É só o Brasil mesmo. Sem falar, né, da condição psicológica do policial no exercício de suas funções, de todas as mazelas que a profissão causa. Então eu estou aqui hoje advertindo, orientando o município, o nosso estado e o nosso país, que se esse deputado, presidente da Câmara Federal, pautar isso aí, além de prejudicar milhões de trabalhadores, uma conta que não é nossa, foi roubado pela Assembleia Federal, pelos executivos federais, estaduais, e assim vai, né? É só boa notícia que a gente tem, quem paga a conta é o trabalhador e o funcionário público. Isso é inadmissível. Inadmissível. Estou alertando, por quê? Esse fato do Espírito Santo é apenas um cafezinho pequenininho. Que se pautar isso e eles aprovarem essa alteração, vereador Janete, o país inteiro, da polícia militar, da polícia civil, os agentes penitenciários, vão parar. E o que aconteceu no Espírito Santo vai acontecer no nosso país inteiro. Então é hora de nós dar força para esse segmento da sociedade e também para os trabalhadores, que não vai pagar conta de governo corrupto, não. O Brasil tem que ser passado a limpo. Tem que prender quem tem que ser preso, pô. E parar de julgar conta em cima dos funcionários e trabalhadores para isso. É um absurdo. Eu fico revoltado com isso. Então, senhores, cuidado, cuidado com esse projeto aí que está para ser pautado na Assembleia Federativa. Nós vamos sofrer na pele, todos nós, nós não podemos nem sair de casa, porque o caos dos bandidos que insistem em permanecer no mundo sombrio do crime vai estar aí na rua, aí é só do direito. E bandido, para mim, se ele encarou a polícia, ele tem que ir, como diz o Cleitinho, é pro quinto dos infernos. Entendeu? É isso que eu prego aqui. Pessoa de bem, trabalhadora, tem tudo conosco. E nós temos que fazer muito para o Brasil. Agora, esses larápios que aproveitam de uma falha legislativa, de que não mudam as leis do nosso país, e eles são beneficiados por leis, através de leis, uma política de desencarceramento nacional que não para, é o caos. Eu estou só advertindo, estou só orientando para que possamos ficar antenados nesse problema. O segundo assunto, eu queria falar a respeito de Divinópolis. Jornal Agora, do dia 8 de fevereiro. Nova Serrana lidera o ranking de contratações. Polo Calçadista é o primeiro em Minas Gerais e é o quarto do país. Está aqui, ó. Divinil, 7 de fevereiro de 2017. Segundo informações do presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário, Sinvege, Marcelo Marcos Ribeiro, prefeito de São Sebastião do Oeste, olha lá, São Sebastião do Oeste, nós estamos perdendo para São Sebastião do Oeste, com devido respeito, São Sebastião do Oeste merece. Mas Divinópolis é polo. Já vai fora aí, gente, eu já trabalhei aí, já trabalhei na Copa, como encarregado da aplicação da lei lá, no período, todo mundo conhece Divinópolis como polo da confecção mineira. Essa é a nossa marca. Nós não estamos olhando nem os nossos pintinhos, vereador Marcos Luiz. Olha aqui. Ofereceu para o sindicato uma grande área naquele município para que lá seja montado o Centro Tecnológico da Moda. Mas o presidente explicou que o atual projeto se inveja bem diferente do que foi apresentado no passado, quando o terreno seria repassado diretamente para os empresários. No atual formato de investimento, a área será doada para o sindicato para que as empresas, aproximadamente 60, montem suas estruturas. O presidente vê vantagem em São Sebastião do Oeste, uma delas é a oferta da mão de obra, já que os homens oriundos da região nordeste do Brasil normalmente vão trabalhar na empresa rival e suas esposas ficam em casa ou montam uma facção. Um dos motivos da tentação do setor é a oferta do prefeito de São Sebastião do Oeste, oferecendo facilidades para o projeto, enquanto a prefeitura de Divinópolis cria dificuldades. É inadmissível, é revoltante. Divinópolis, a capital da moda, conhecida, tem aqui o loteamento. Nós pedimos a sensibilidade do senhor prefeito, aos vereadores aqui, que olhem por isso, para desenvolvimento econômico de Divinópolis. Não podemos perder isso. O prefeito, o senhor prefeito, tem que se sensibilizar e montar uma estrutura. Por que que Divinópolis não pode virar o polo da moda, o polo da confecção? E em conversa com o presidente da Sinvege e outras categorias mais do comércio, nós temos que apoiar aquelas empresas que geram emprego em nossa cidade, comprovadamente. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido.
Aquelas empresas que geralmente geram emprego, economia, nós temos que apoiar. Temos que apoiar, vereadora. Porque tem uma crise instalada aí, ó. E de novo, né? Transi, já que, como diz o nosso amigo Edson Souza, né? É igual uma sanfona, nheco, 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 nheco. É transfídeo, é copado, não sei o quê. Já coloquei o remédio, a auditoria. Cabe a nós colocar em pratos limpos. Eu quero ver quem que vai estar com a população e quem vai estar contra. Fiscalização é nossa parte. Não podemos deixar passar em branco. Gostaria de deixar aqui, senhor presidente, o meu repúdio, né, em nome do meu colega de trabalho e de partido, Negro do Buriti, o único vereador que não foi nomeado em nenhuma comissão. Efetivo. Efetivo. Só suplente. Fica meu repúdio. Fica meu carinho e amizade com você, Negro. Estamos juntos. Vamos apoiar no que for necessário. Talvez que você seja humilde. Seja uma pessoa íntegra. Talvez atue na mesma região. O recado foi dado. Como diz meu amigo Zé Luiz, né? Uma árvore faz milhões de palitos de fósforo. Porém, um palito de fósforo queima milhões de árvores. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e Deus os abençoe.
Agradeço as palavras do nobre Edil, Sargento Elton, e passo a palavra para o nobre Edil, Rodrigo Caboja.
Meu caro presidente, exercício, vereador Josafá, colegas vereadores, amigos e amigas. Hoje nós estamos realizando a terceira reunião ordinária da 24ª legislatura. Apesar de pouco tempo de convivência em plenário,
fazendo uma retrospectiva das manifestações dos nobres colegas vereadores na tribuna da Câmara. Analisando todos os conteúdos que todos vocês têm postado nas redes sociais, já me foi possível fazer uma primeira avaliação do trabalho desta nova turma de representantes do povo. Primeiro, considero que tem sido satisfatório o engajamento dos meus colegas vereadores na busca incessante para resolver os problemas da comunidade. E um diferencial positivo dessa legislatura tem sido a iniciativa dos vereadores, principalmente do vereador Cleitinho, de irem aos próprios locais para fiscalizarem as obras e investimentos. É verdade que Divinópolis tem problemas históricos. Eu mesmo já participei de dezenas de reuniões e encontros para debater a questão que envolve o tratamento do esgoto pela Copasa ou pelo município. Entendo que estamos há muito tempo como uma roda gigante que roda sem parar e não chega a lugar nenhum. Apesar de estarmos no Estado Democrático de Direito, que os contratos têm e devem ser respeitados, também temos o direito de discordar e questionar as regras que são estabelecidas. Acima das leis e dos contratos devem estar as pessoas. Por isso, acredito que a forma de conseguirmos abaixar a alta tarifa do tratamento de esgoto em Divinópolis é através, inicialmente, da comissão que foi formada hoje, que é a Comissão Permanente de Administração, hoje comandada, né, pelo ilustre vereador, né, com quatro legislaturas já, que tem conhecimento sobre administração pública, vereador Edson Souza, que acabou de ser nomeada. O povo não aguenta mais essa cobrança que arranca o dinheiro do bolso do povo de Divinópolis. Até hoje não viu nenhum resultado para a limpeza do rio Itapsirica. E outra coisa que está me aborrecendo, que eu quero que eu não estou aguentando mais, eles têm assim, revoga Galileu, revoga Galileu. Isso está aparecendo pessoas de grêmio estudantil. Quando eu era presidente da União Estudantil, no ano de 1976-77, vamos trazer soluções, certo? Vamos chamar a sociedade, mas com seriedade, com serenidade. Essa casa hoje, representada em comissão de administração, o Ministério Público. E outra coisa, eu vou falar para vocês da rede social, que eu entro lá muito pouco, eu vejo muito o Cleitinho, dia e noite nisso. Isso não é minha praia. Tá certo, mas vou deixar para a rede social. Galileu Teixeira Machado não vai revogar o decreto que foi assinado pelo vereador. Eu sei, mas estou só falando que nós temos é que trazer soluções. Conversa fiada e palanque político não é o momento. É um momento de seriedade, onde todas as famílias estão em dificuldades financeiras. Mais de 15% da população hoje não tem emprego, nem a esposa, nem o marido. Então o que nós temos que preocupar é fazer uma pauta positiva, olhar para o futuro. E olhar para o futuro é olhar para resolver os problemas da nossa gente mais pobre. Olhar para o futuro é resolver o problema do esgoto a céu aberto e a falta de infraestrutura básica no bairro Jardim Copacabana. Com essas conversas, da Câmara Municipal, esses meninos aí, nós hoje, são a renovação grande, 12,
Vamos todo mundo juntar forças e é necessária a participação da Copasa. Senão eles vão morrer no esgoto, o pessoal do Copacabana. O pessoal que mora em cima do Copacabana, quem conhece lá, que tem alguns vereadores que não conhecem o bairro Jardim Copacabana, os que estão em cima não tem o problema do esgoto. Tá certo? Os que moram em cima. Agora, os de baixo, coitado. Então, é pauta positiva, os meninos estão chegando aqui, uma renovação extraordinária, com serenidade para resolver os problemas. Porque só aqui dentro da Câmara, pelo que eu estou sabendo, nós somos 8 pré-candidatos a deputado estadual. E isso não vai levar a nada. Se na terceira reunião a Câmara já está tendo essa discórdia, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Olhar para o futuro é apoiar o governo do prefeito Galileu Machado para reabrir o restaurante popular. O restaurante popular, hoje que várias pessoas de poder aquisitivo, todo mundo contribuía, R$1, R$2, e todo mundo tinha uma comida saudável, balanceada. Hoje nem isso tem. E não precisa ser aqui não. Nós temos que reabrir 2 ou 3 em bairros periféricos, onde ninguém tem nem uma sopinha para tomar. Olhar para o futuro é conseguirmos investimentos para o desenvolvimento do município que nos possibilite gerar emprego. Olhar para o futuro é o atual governo, uma bandeira aqui lançada pelo Tenente Elton, é implantar a Guarda Municipal, que pode ajudar a diminuir a violência em nossa cidade. Caros amigos, estamos apenas começando o nosso trabalho nesse mandato. Tenho a certeza que todos aqueles que confiaram a mim a responsabilidade de representar a nossa gente terão a minha dedicação incansável em prol de novas conquistas para os mais pobres. Foi assim que eu agi toda a minha vida pública e assim continuarei agindo, porque o homem público não pode ter duas caras. Podem contar comigo e com toda a minha equipe do meu gabinete, número 1, localizado bem na entrada da Câmara Municipal de Divinópolis. Eu também gostaria de dizer aqui, porque agressões a uma pessoa que eu tenho como honrada. Todo dia aqui a gente só escuta aberrações e eu puxei hoje, criminalmente, não existe nenhuma ação que ele é condenado e eu se mexer com a honra das pessoas politicamente, machuca o meu coração. Eu quero aqui deixar o meu abraço carinhoso, um homem honrado, que dentro do seu perfil, politicamente pode ter errado, como todo mundo erra, mas eu não admito que falem da moral do ex-prefeito Vladimir. É o que eu tinha a dizer e o meu muito obrigado.
Agradeço a palavra do nobre edil Rodrigo Caboja e passo a palavra para o nobre vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Senhor presidente, eu queria aqui, primeiramente, falar que eu ouvi atentamente o Mauro Pérez, que falou sobre a infraestrutura do calçamento lá do bairro Santa Lúcia, sobre aquele projeto que é do Protransporte, que lá não pôde ser contemplado na sua totalidade, mas dizer que o projeto que foi aqui também aprovado por essa casa e começou no governo Vladimir está dando continuidade, sim, no governo do Galileu Teixeira Machado. Alguns bairros estão recebendo infraestrutura e um deles hoje é o Nova Holanda, várias ruas estão sendo calçadas, o bairro Belvedere está sendo feita a pluvial lá do bairro Belvedere, que o ano passado nós estávamos passando por dificuldade com a água que lá adentrou nas casas das pessoas, em especial a Márcia, a Maria José, que passaram ali dias muito difíceis no momento de chuva do ano passado. E nesse ano, o projeto continua, está sim dando andamento, porém, começou por outros bairros, mas o Galileu Teixeira Machado está dando sequência nesse trabalho. Nós sabemos, senhor presidente, que vivemos um momento muito delicado financeiramente no Brasil. Um momento financeiro em que as pessoas acabam credenciando ao mais próximo as dificuldades que ela passa financeiramente. E no nosso município não está sendo diferente. Eu vi o vídeo, vi aqui os vereadores comentando e falando sobre a questão da UPA, colocando as dificuldades que a UPA vive, as pessoas que ali estão, passando, esperando uma solução imediata, esperando assim uma mão divina para que o Hospital São João de Deus ou outro hospital aqui da região receba aquele paciente. E vendo atentamente, comentei com o meu companheiro que senta ao meu lado, o Cleitinho, quis colocar para ele algumas dificuldades que a UPA vive. A UPA hoje, ela custa para o município mais ou menos R$1.200.000. R$500.000 o governo federal coloca para custear a UPA. R$125.000 o governo estadual coloca na UPA. O restante é o município. Se subir ou se abaixar, o valor que está sendo colocado lá hoje são mais de R$550.000 por mês o município está colocando lá dentro da UPA. UPA, unidade de pronto atendimento. A nossa, UPA 3. O que é UPA 3? UPA com população de 200 a 300 mil habitantes. Nós temos 231 mil habitantes. Mais São Gonçalo do Pará, São Sebastião do Oeste e Carmo do Cajuru, para completar os 300, para ter a UPA em Divinópolis. Para a gente ter uma UPA, com a ajuda do governo estadual e federal, teve que contemplar esses municípios aqui na nossa cidade. Além disso, para você ter a UPA e receber o custeio, tem que ter 6 médicos à disposição por dia e 3 à noite. O município tem 12 dias e 9 à noite. Teria que ter 15 leitos, temos 55 leitos na UPA. Teria que atender 350 pessoas por dia, atende 390 a 450. Quando o Cleitinho veio aqui e falou que precisa desafogar a UPA, ele está correto. As pessoas procuram a UPA que não são de caráter de urgência. Uma dor de cabeça, uma dor de cotovelo, uma febre alta, acaba que sobrecarrega a UPA e aquelas grandes problemas, na sua grande maioria, que salva as vidas, a UPA, quando você chega lá, está sobrecarregada. Hoje nós não temos os médicos vascular, ortopedia e urologia. É o que você pode ir na UPA e ver aquelas pessoas que ali estão, ainda sem subir para outros hospitais, porque não tem um médico que atenda essas três demandas que são as maiores do município. O paciente, quando vem da cidade de fora para a UPA, acontece um acidente aqui na rodovia, ele cai na UPA, até 24 horas que ele está dentro da UPA, o município ajuda a custear. Depois disso, é por conta do nosso município, é por conta da Secretaria Municipal de Saúde. E eu tive com o secretário de Saúde hoje, fiquei muito feliz com as ideias que ele quer colocar em prática na área da saúde. Existem postos de saúde que não funcionam e existem postos de saúde sobrecarregados. Existe unidade básica de saúde que é bem aproveitada e bairros faltando unidade básica de saúde. Unidade básica de saúde no local onde é alugado, do lado tem uma sede própria que é do município. Uma reforma resolve o problema, para pagar aluguel. Então hoje, senhor nobre amigo e presidente interino Josafá, eu quis fazer esse esclarecimento para falar que a UPA é motivo de orgulho para nós, sim. Porque todas as pessoas que chegaram com a complexibilidade alta lá dentro da UPA, os médicos atenderam ela. Independente dos governos que começou agora, com os anteriores. A parte política saiu, mas o corpo técnico, médico e concursado continua lá dentro. Fazendo o melhor de si, dando o melhor de si para salvar vidas. Quem aqui, qual médico que quer que o paciente fique deitado no corredor da UPA? Nenhum médico quer isso não. O médico quer que
o Hospital São João receba ele mais rápido para a UPA ficar vazia. Para quê? Esperando uma urgência para ser atendida. A UPA de Divinópolis tem grandes pessoas ali dentro que dedicam a vida e até vou mais além, dedicam mais do que o horário concursado por ele para trabalhar. Então eu queria deixar essa explicação da nossa UPA. Existe-se promessa de construir novas UPAs em Divinópolis. Pode-se construir? Pode. O prefeito, se quiser fazer mais duas, três UPAs em Divinópolis, ele pode construir? Pode. Mas não tem que ter um número mínimo de pessoas? Tem. Porém é o seguinte, qualquer UPA que ele vá construir a partir de agora, ela é 100% custeada pelo poder municipal. Aí cabe aos gestores fazer a análise se realmente compensa ou não fazer mais uma UPA na cidade de Divinópolis ou não. E eu, como aqui mesmo falou os meus colegas anteriores, eu não venho aqui colocar o problema sem trazer a solução. Em vários momentos eu coloquei e trouxe a solução de vários problemas. Foram mais de 2.785.000 de emendas parlamentares do senador José Perrella para o custeio da UPA, no projeto MAC e PAB. Além disso, ambulância Fiat Uno, Fiat Palio, reforma do posto de saúde do Bom Pastor, troca do telhado de ermida, perdemos o recurso no final do ano passado, não vai ser feita a obra, mas nós vamos relocar ela conforme ficou acertado hoje com o secretário de saúde. E vou tentar agora, nesse mês de março, uma emenda de 418 mil para a construção do tão sonhado posto de saúde do Copacabana, que foi ali muito questionado. E fiz um compromisso com o secretário e ele fez um compromisso comigo. A contrapartida é 120 mil reais do município para construir a UBS. Mas a gente consegue colocar 418 mil pelo senador José Perrella através de emenda agora nesse mês de março. Então quero dizer que além de colocar e falar do problema, a gente também busca a solução. E cada nós vereadores também buscar essas soluções junto aos nossos deputados federais, senadores parceiros, deputados estaduais, para que a gente ajude Divinópolis a sair do vermelho. Senhor presidente, para conclusão, eu queria dar uma explicação básica sobre as últimas dias nossos. Na última semana a gente falava sobre o revólver Galileu. Que o Galileu vai revogar ou não vai revogar, e admira até a fala do nobre colega Caboja que falou anteriormente, ele falou, ele pode até ser o líder do governo a partir da próxima reunião, assim indicado pelo PMDB ou pelo próprio Galileu, diz que o Galileu não revoga o decreto da Copasa. Se não revoga, qual o crime que cometeu o prefeito Vladimir? Não existe crime. Ele simplesmente foi numa reunião juntamente com a Arçai no mês de agosto e fez um acordo judicial, onde as partes entram em acordo. Se esse decreto fosse ruim, se esse decreto fosse maldoso, fosse feito pelas costas de qualquer pessoa, vocês não acham que o prefeito Galileu, com a sua hombridade e respeito que tem de todos, não revogaria esse decreto? Admiro as pessoas que têm coragem de falar a verdade. Não vai revogar. O prefeito não vai revogar. Isso significa que o decreto é bom. As fantasias, as firulas políticas, igual foram ditas aqui na semana passada, e eu tanto que falei ao nobre colega, então se Vossa Excelência pode revogar, que faça a revogação pela casa. Mais dois minutos para a conclusão, senhor presidente.
Concedido.
Que a Câmara faça a revogação, então, desse decreto, mas se o prefeito atual, que acabou de entrar e tem o respeito e tem o voto da maioria, por que não revogou? Porque não existe ilegalidade. Se a partir de agora nós formos vivermos aqui no mundo de fantasia, em que só discute Copasa, Francite e o Revoga Galileu foi muito bem explicado pelo nosso companheiro anterior. Falou em nome do prefeito, o Galileu não vai revogar. Se não vai revogar, assunto encerrado. Boa tarde, senhor presidente, obrigado pelas palavras.
Agradeço as palavras do nobre vereador Eduardo Pinto Júnior e passo a palavra para a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente em exercício, nobre vereador Josafá, servidores da casa, a imprensa, todos os que estão nos assistindo aqui na casa hoje, mais uma vez, com uma presença bastante valiosa de cada um de vocês, a todos vocês que nos assistem pela TV Candidez e pela internet. Cumprimento o senhor Mauro Pérez por ter usado essa tribuna e ter tido a coragem de vir fazer a defesa dos seus bairros, do seu bairro Santa Lúcia e adjacentes. Pois essa casa é do povo e essa tribuna é livre. E nós temos que ter a coragem de aqui subir para fazer nossas denúncias. Então, mais uma vez, parabéns, senhor Mauro. Quero aqui também parabenizar o nosso servidor Flávio Ramos de Assis Pereira, que receberá nesse plenário da Câmara Municipal a posse, colocando o nome desse nobre servidor na Academia Divinopolitana de Letras. Orgulho para nossa casa. Quero também parabenizar a nobre iniciativa desse grupo de pessoas aqui de Divinópolis que trabalham na fiscalização da cidade e que hoje terá sua aula inaugural, o Instituto Atibaia. A todos vocês, contem comigo, não só hoje, mas sempre que necessário, pois Divinópolis anda melhor com o povo nos ajudando a fiscalizar. Em respeito à UPA, posso dizer aqui para vocês que vivi o ano passado, há um ano atrás, a internação do meu filho mais velho por 8 dias naquela casa. Tivemos sim que ficar no corredor porque não tinha vaga, mas naquele momento dei graças a Deus por ter um corredor para que ele ali ficasse, pois ele tinha 13 anos e sofreu um acidente na escola. E esse acidente, até hoje, impossibilita de andar normalmente. Porém, foi graças aos trabalhadores daquele local que ele foi tratado com dignidade, pois ele sofre de diabetes e pressão alta. E digo aqui, não de quem viu, mas de quem viveu. Os funcionários daquela casa fazem de tudo para dar o melhor para quem ele usa. Mas isso não pode deixar com que nós possamos dizer que lá seja o melhor local, o local adequado para a nossa população. Porque não dá para ficar horas e horas esperando para poder ser atendido quem está sentindo dores, ou meses esperando quem precisa de cirurgia. O vereador Clay, assim como o vereador Eduardo Pinte Júnior, aqui já colocou, o andamento é sim o término do hospital, mas terminar não vai resolver, porque temos que montá-lo e temos que custeá-lo, que são dois problemas futuros que nós deveremos também saber como resolver. Já pedimos, através da mesa diretora, uma visita fiscalizadora na construção do hospital, que ainda não nos foi respondido, mas que a faremos a semana que vem, através dessa casa, onde todos nós, vereadores, já nos dispusemos a fazê-lo, para saber qual o andamento que está a construção do hospital. Assim, como fiz através de ofício e farei através de requerimento, o pedido de todos os endereços de imóveis do município em todos os bairros, para que possamos verificar onde está sendo locado imóveis de uso da prefeitura, e nós já temos imóveis próprios que só precisaria de uma reforma, pois nossa obrigação é fiscalizar. Sou solidária ao nosso amigo Sargento Elton, nobre vereador. Estive ontem em Brasília, uma missão oficial que falarei daqui a pouco, e vi no Jardim do Povo policiais federais e civis manifestando o seu repúdio a esta PEC. Se isso passar, o Brasil se torna um caos. Peço a todos os vereadores aqui presentes que procurem os seus parlamentares representantes federais e peçam para que não aceitem esta aprovação. Quero também falar sobre o motivo agora que me deixou muito triste. Ontem, quando estava em Brasília, recebi, através do WhatsApp, através da internet, a notícia de que o polo de confecção de Divinópolis poderia estar indo para uma outra cidade. Como que nós que estamos perdendo emprego a cada dia, vamos aceitar perder aproximadamente 60 fábricas? Nesse polo, para quem não sabe, existe um projeto que muito me encanta, de uma creche para que as mães possam trabalhar. Peço a todos os amigos vereadores em conjunto, solidarizando aqui com o nosso amigo Sargento Elton, vamos sim abraçar essa causa. Ontem, quando estive em Brasília para conversar a respeito de um assunto feliz, que é a cruz de todos os povos, um dos argumentos que usei com o ministro foi que Divinópolis é o polo da moda, cidade das confecções. E se nós que somos o polo da moda perdemos o centro tecnológico da moda, nós vamos conseguir enquadrar isso? Nunca! Então peço sim atenção e tenho certeza que seremos ouvidos, porque hora nenhuma o senhor prefeito veio a público falar que não faria. Pelo contrário, nós acreditamos e temos certeza da hombridade do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, que irá sim sentar com o presidente da Casa Simvest e ouvir para que nós possamos chegar sim a um acordo satisfatório para esse sindicato. O senhor ministro ontem, Marques Beltrão, nos recebeu às 19 horas. Estive em missão oficial representando a Câmara dos Vereadores, apresentando um dossiê que foi entregue, que conta a história de nossa cidade e os motivos pelos quais nós poderemos nos tornar uma cidade turística. O ministro assistiu um vídeo compacto de 5 minutos, onde mostrou e onde fiquei emocionada quão linda é a nossa cidade. Nós estamos indo na contramão do que vem acontecendo, pois estamos apresentando algo de bom. Estamos apresentando algo de grandioso, que pode trazer o nome de Divinópolis projetado, pode trazer, não trará, a nível nacional e internacional. Para isso, estaremos a semana que vem com o secretário de turismo para fazer a ele o seguinte pedido que já vem de pronto desta casa, que coloque Divinópolis na rota estadual do turismo. Pois assim que for colocada, o ministro aceitará o nosso nome na Rota Nacional do Turismo. Com isso, nós teremos verba suficiente, que era o questionamento da casa, para fazer o que é necessário em torno. Pois através dos meus estudos, vimos que o primeiro passo é a sinalização. Isso é lei federal. Uma cidade, para se tornar uma cidade turística no mapa nacional, tem que ser sinalizada. Gera custo. Sinalização em 3 línguas. Tem que haver acesso ao Morro do Gurita. Então vai gastar-se com pavimentação, iluminação. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Iluminação, água, esgoto e outros. Para isso, não adianta somente vir aqui e falar o que precisa. Estamos indo atrás para conseguir trazer essas verbas tão necessárias. E tivemos o empenho da palavra do senhor ministro, que entrando no mapa nacional, será aceito. Será acatado através do nobre deputado. Quando pedi que fosse marcada essa reunião, através do gabinete do deputado Jaime Martins, não esperávamos resposta tão rápida. E ela veio em 10 dias. Fizemos uma viagem de última hora, na qual vim direto para cá. Acabei de chegar, já vim direto para a reunião. Tivemos também a presença junto conosco do nobre deputado federal, Nilton Cardoso Júnior, que fez coro representando o senhor prefeito que não pôde estar presente. O deputado Jaime Martins se colocou à disposição de trazer as emendas necessárias, assim como o nobre deputado Nilton Cardoso, e tivemos a palavra empenhada do senhor ministro. Mas o que me deixa mais feliz nesse projeto todo não é só a questão religiosa, como algumas pessoas colocaram, não. A visão é muito maior do que essa. A visão é de dar mais empregos. A visão é de dar a Divinópolis o título que ela merece. Não é ficar em 39º, mas é ficar entre as primeiras cidades melhores de se viver. Não nasci em Divinópolis, mas amo essa cidade e garanto que farei de tudo para torná-la cada vez melhor. Muito obrigado a todos que me assistiram.
Agradeço as palavras da vereadora Janete Aparecida e passo a palavra ao edil César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma ótima tarde para todos. Queria cumprimentar aqui o tribuno Mauro Pérez pela coragem de vir até a tribuna e expor os problemas do seu bairro. O bairro Santa Lúcia é um bairro que eu conheço, até tive presente na semana passada e trouxe uma demanda do bairro aqui na tribuna. Os problemas do bairro Santa Lúcia já começam logo na entrada, com a falta de sinalização. E o bairro Santa Lúcia, realmente, senhor Mauro, é um bairro que necessita muitos cuidados. Você pode ter certeza que você, parceiro, e eu peço a Deus que te abençoe e que te dê força para você continuar esse trabalho aí no bairro Santa Lúcia. Eu fui líder comunitário e sei, quando ele falou aqui, da indignação dele. Eu sei o que você está passando. Você está cobrando pelo seu direito e pelo direito de toda a sua comunidade. Então, por isso, meus parabéns. Queria aqui também parabenizar o meu nobre amigo, vereador Nego, pelo projeto que você protocolou, pela coragem, por tudo também. Por isso, meus parabéns. Senhor presidente, hoje eu trago um assunto de alguns moradores que estão me procurando, algumas demandas sobre o posto de saúde. E os postos de saúde, bem na fala do Eduardo, do Cleitinho, acho que a Janete também pronunciou um pouco, desafoga a UPA. Isso chama prevenção. Então nós temos que dar uma olhada, sentar para resolver os problemas dos postos de saúde. Né? As demandas que eu trago de alguns moradores é falta de especialistas em alguns setores do posto de saúde, distribuição de fichas. Tem relatos que alguns moradores estão indo 3, 4 horas da manhã e não conseguem pegar uma ficha para consultar. Então, quero até convidar a comunidade, principalmente ali do bairro Interlagos, para uma reunião na segunda-feira, 19h30, onde junto com o Conselho Local de Saúde, eu quero estar presente para estar ouvindo a população e logo depois dessa reunião quero marcar uma reunião com o secretário de saúde para que a gente possa resolver alguns problemas nesse sentido. Senhor presidente, quero também nessa tarde de hoje falar um pouco da minha indignação como foram divididas essas comissões. Confesso que me senti, me fizeram de bobo. Mandaram um documento, pediram para me indicar qual comissão que eu queria participar. Coloquei meu nome indicando 3 comissões. E o resultado disso, me colocaram numa comissão que eu não indiquei. Então, para que que mandou os documentos para me fazer essa indicação? Eu até o momento estava achando muito democrático. Nós reunimos para sortear qual carro que cada vereador ia possuir. Nos reunimos para sortear com qual gabinete que cada um ia ficar. E agora, num assunto tão importante, que é as comissões, simplesmente colocaram o nome e eu queria saber quais foram os critérios. Quais foram os critérios? Porque eu fiz uma indicação de 3 comissões e me colocaram em outra. Mas, por outro lado, às vezes eu falo que foi até Deus, porque vou me sentir honrado de estar na Comissão de Direitos Humanos junto com o vereador Sargento Elton e o vereador Cleitinho. Então, a minha infelicidade, o que eu tinha que registrar nessa tarde de hoje, a minha indignação, mas, por outro lado, fiquei feliz de ter vocês dois, nobres colegas, participando junto comigo dessa comissão. Era essa a minha palavra, senhor presidente, na tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do nobre Edil César Tarzan e passo a palavra para o vereador Renato Ferreira.
Quero nessa tarde de hoje cumprimentar o nosso presidente interino, Josafá, e cumprimento meus pares através do vereador Eduardo da Pinte Júnior, o qual nós hoje estivemos presentes na Secretaria de Saúde, fazendo alguns questionamentos, levantando algumas dúvidas. Nós fomos muito bem atendidos hoje nessa manhã, eu e o vereador Eduardo da Pinte Júnior. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, em especial a Dalva, que mora no bairro Santa Marta, enfermeira no posto de saúde do bairro Bom Pastor. Estou muito feliz que eu vou participar da comissão de saúde, o qual eu já fui conselheiro de saúde municipal por um período de 8 anos. Tenho um certo conhecimento, mas tenho muito a aprender hoje trabalhando na comissão e pretendo desenvolver um trabalho junto com a Demir e junto com o Dr. Delano, para que possamos fazer igual o nosso companheiro Mauro Pires falou, trazer solução. De problema, nós sabemos que o município está cheio. Não adianta a gente ficar aqui maçando barro. Nós estamos falando a mesma coisa, já tem 1 mês, falando da ex-gestão. Vamos falar da nossa gestão. O que é que nós estamos aqui para apresentar para a comunidade? Comum com a ideia do Cleitinho, temos que correr. É saúde pública a questão dos animais na rua. Estava aqui o meu amigo Adriano, da Universidade Federal, eu creio que ele já saiu já, mas nós temos que buscar parcerias, vamos trazer solução, nós estamos falando a mesma coisa, revoga, transcide, vamos acabar, já passou 1 mês, por isso que eles falam que o Brasil anda só depois do carnaval. Está na hora de nós apresentar a solução, nós sabemos, todos nós sabemos que temos problemas demais no município. Vamos ser parceiro do nosso prefeito atual, vamos esquecer o passado e viver o nosso presente, vamos viver a realidade. Nós estamos voltando para trás, toda reunião, nós estamos perdendo horas aqui, que nós podíamos trazer soluções positivas para o município, nós estamos discutindo coisas do passado. Se nós estamos aqui para representar o povo, vamos fazer coisas concretas. Vamos buscar parcerias, que nem o Cleitinho falou, que está conseguindo o Castro Móvel. Vamos apoiar as ações dele. Vamos apoiar as ações do Sargento Elton na questão da Guarda Municipal. Estava lá o Eduardo correndo atrás de emendas que nós poderemos perder. Parabéns, Eduardo, pelo que você fez hoje. De correr atrás. Nós não podemos perder a receita que está no município. Se nós ficar aqui discutindo, revoga, não revoga, transige, não transige, o que é que nós vamos fazer? Nós estamos discutindo a mesma coisa. O Josafá, que tanto corre lá pela comunidade dele lá, parabenizar pelo trabalho que ele vem fazendo na região de Serra Verde, é isso, vamos trazer solução. Existe. Mas se nós ficar voltando no passado, toda vez nós formos usar a tribuna e falar do passado, nós não vamos fazer nada. O Sargento Well está correto, o crime está organizado. Nós precisamos se organizar. Nós estamos organizados, nós estamos falando do passado. Vamos ver se na próxima reunião esquecemos o mandato passado e vamos falar do nosso mandato. O povo está morrendo, o povo precisa de ajuda. O nosso Rio precisa de uma solução rápida. O Mauro foi muito feliz na fala dele. Lá na empresa que nós trabalhamos, estou afastado das minhas atividades na empresa, lá tinha um grupo de solução de problemas. Nós levávamos a solução. Nós sabemos, o problema já existe. Vamos levar a solução. Aquele fato que ocorreu lá em Mariana, onde um engenheiro chegou e perguntou a um produtor lá se ele estava escutando o barulho, se tinha sapo. Aí o proprietário falou que não estava escutando. Falou: vocês vão ter um problema da febre amarela. O sapo, peixe, a dengue vão aumentar. Então se nós ficarmos amassando barro, revoga, não vai deixar nenhum pessoal trabalhar. Eles têm prazo para cumprir. Então vamos ajudar eles a cumprir esse prazo. Vamos parar de falar de Copasa aqui, pelo amor de Deus, que assim... Eu já estou desanimando. Que todos falam a mesma coisa. Ah, é o passado, é o passado. Vamos falar do nosso futuro? O Rio precisa de nós. A saúde precisa de nós. A UPA. Nós buscamos, assim, falar mal da UPA. A UPA está sufocada. Ela precisa de ajuda para atender o pessoal que está chegando lá. Tinha um... O Eduardo é prova disso. Hoje nós temos um grande problema, é o cardiovascular. O município não tem. Vamos tentar achar solução para isso. E solução tem. Zé Luiz aqui, uma grande figura lá do bairro São José, que eu admiro muito, aprendi muito com ele, tenho conhecimento na área da saúde. Sim, mas então vamos ajudar ao prefeito a achar a solução. Nós vamos montar um grupo de solução de problemas. Nós precisamos de ajudar. Nós não adianta levar o problema para ele, vamos levar a solução junto. Falar do passado, nós não vamos resolver nada. Vamos virar essa chavinha nossa aqui, os vereadores. São 17 vereadores que foram eleitos pelo povo. O povo depositou uma confiança em nós. Nós estamos falando a mesma coisa. Então vamos fazer diferente. Vamos parar de usar a tribuna para falar do passado. Vamos falar do futuro. Precisa, mas vamos ser coerentes. Nós precisamos trazer solução. Nós, senhor presidente, eu encerro aqui a minha palavra, pedindo aos colegas que vamos buscar a solução, fazer igual o Cleitinho está fazendo, o Sargento Well está fazendo, o Eduardo hoje fez. Vamos mudar o nosso jeito de trabalhar, que falar do passado nós não vamos resolver nada. Agradeço aqui a presença dos companheiros e fico uma dica aí, vamos falar do futuro.
Agradeço as palavras do nobre Edil Renato Ferreira. E convido a primeira secretária a assumir a presidência para que eu use a palavra. Chegou aqui o novo presidente. Passa o comando da mesa, os trabalhos, para o vereador Adair Otaviano.
Passaremos então ao pronunciamento do nobre vereador vice-presidente, vereador Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores, vocês que nos visitam nessa tarde, vocês que nos assistem pela TV Câmara. Em nome de Deus, queria estar iniciando a minha fala nesta tarde, agradecendo aos nobres parceiros pela aprovação de 3 indicações de minha parte. A indicação 236, que solicita ao Executivo o recapeamento asfáltico e a pintura estratigráfica da rua Cambuquira, no bairro Afonso Pena. A indicação de número 237, que também solicita o recapeamento asfáltico
da rua João de Barro e também a pintura estética gráfica no bairro Serra Verde, e a implantação de 4 bocas de lobo e o recapeamento asfáltico da rua Pelicano no conjunto Oswaldo Machado. Senhor presidente, queria estar aqui retificando o nome de uma médica que a gente recebeu com muita alegria lá no posto de saúde do bairro Afonso Pena. Eu falei doutora Solange, mas é doutora Amanda, né? Que já, nós já estamos, como se diz, já Amanda a doutora lá, já é muito competente, muito atenciosa com a população. E amanhã terei uma reunião com a diretora de saúde, a Inês Leão, né, para a gente estar ajustando alguns pontos lá no bairro Afonso Pena, que ainda precisa ser ajustado no posto de saúde, né, e também lá no conjunto Oswaldo Machado e Serra Verde. Queria, senhor presidente, nesta tarde, estar parabenizando a repórter do jornal Gazeta, muito competente, muito coerente nas suas matérias, a Mariana Gonçalves, pela matéria pertinente ali à trincheira da rua Ibirité, que vai ligar o Serra Verde ao Alvorada, as regiões Serra Verde e Alvorada. Ela bem colocou aqui, senhor presidente, que CETOP, o governo do estado está atendendo a solicitação das lideranças do município de Divinópolis, né, porque essa mudança que houve ali para a realização dessa tão sonhada obra, foi a partir de um movimento das presidências de bairro da nossa região. Me volto ao passado, senhor presidente, há 2 anos atrás, quando nesta casa a Nascente das Gerais apresentou um projeto muito aquém do que merece e necessita a região noroeste, mais especificamente o bairro Alvorada e Serra Verde. Estava aqui nessa reunião onde a Nascente mostrou esse projeto, que era um cubículo que ia fazer a travessia ali. Mediante isso, mobilizei, eu como presidente e coordenador das associações unidas da região noroeste, coordenei um movimento, né, através de um abaixo-assinado, e também entramos no Ministério Público, com a parceria ali do Valdemar Amaral, que nos ajudou, mesmo o proprietário do supermercado ABC, e também com a participação do nobre deputado Jaime Martins. Foi através dessa mobilização que a Nascente das Gerais passou a nos ouvir, fomos até a CETOP, e no Fórum Regional aqui em Divinópolis, o nosso governador Fernando Pimentel confirmou a indicação, a conclusão dessa obra, que vai ser, a princípio está marcado para abril. Mas em uma reunião, como já falei na reunião anterior nesta casa, a Nascente das Gerais está, eu vejo que ela está querendo protelar para que seja assinado mais um subsídio, né? Um subsídio não, um aditivo, que é pororô, que é mais dinheiro para ser executada essa obra. Então a gente está atento, já acionei o Ministério Público, né? Para a gente não estar permitindo essa chantagem com o povo de Divinópolis, que já é o mais sofrido, né, nessa duplicação, até agora não foi atendido em praticamente nada. Então, parabenizar aqui a jornalista Mariana Gonçalves, né, muito competente nas suas matérias. Senhor presidente, queria também estar falando de uma campanha que as associações da região noroeste estão fazendo ali na região do Serra Verde, Afonso Pena, e em breve estará fazendo ali também no bairro Jardim Candelária, Jardim das Oliveiras, em combate à dengue. Né, já foi feito sábado passado lá no bairro Bom Pastor, um mutirão, está organizado para agora sábado, dia 11, um mutirão de limpeza. Já agradeço a Secretaria de Obras lá através do Marcos Mourão, que está atendendo a nossa solicitação, limpando, mesmo que modestamente, ali o bairro Serra Verde, Conceição, está avançando na limpeza. E a gente está programando para sábado a limpeza dos quintais. A gente está convidando os moradores daquela região, está colocando esses objetos que possam estar acumulando água, a gente está convidando para estar colocando na linha de ônibus, que um caminhão da Vigilância Sanitária, né, agradecer aqui a Cleusa, a todos os agentes da Vigilância Sanitária, pelo empenho e pelo trabalho que está executando ali. Nesse sábado será recolhido de 8 da manhã até ao meio-dia, estará recolhendo esse material. ali na praça do Serra Verde, estará ali uma barraca de saúde, falando sobre o problema da dengue, falando também sobre a febre amarela. Você que tem o cartão de vacina, está em alguma dúvida, você pode comparecer lá na Praça do Serra Verde nesse sábado, que os agentes de saúde, o PSF do Serra Verde, o PSF do Conjunto Oswaldo Machado, se fará presente ali também para esclarecimento sobre essas questões. E também, senhor presidente, gostaria nessa tarde de deixar registrado que ainda estou no aguardo, o meu gabinete está aguardando a resposta da Copasa, não entrando no nheco-nheco que tá, virou essa Copasa, né? Mas estou no aguardo do cronograma de obras, de datas, né, de obras desse decreto. Porque só através deste cronograma que a gente pode fiscalizar, né, e está cobrando a execução dessas obras. A minha fala é só essa nessa tarde, senhor presidente. Queria agradecer e dar uma boa tarde a todos.
Nós queremos também agradecer a fala do nobre vereador vice-presidente Josafá, e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir.
Uma boa tarde a todos os companheiros que nos assistem pela TV Câmara, uma boa tarde, presidente, a todos os vereadores que estão na casa, as nossas pessoas que nos visitam, né? Hoje eu tive a grata satisfação de ter meu filho, né, aqui hoje, aqui no plenário. Está aí ainda? Ah, foi lá no gabinete? Né, ele estar aqui conosco hoje, prestigiando e vendo, né, a atuação do pai dele aqui. Eu espero que... Aí vem lá. Eu espero que eu não o decepcione, né? Da mesma maneira que eu quero não decepcionar aos eleitores de Divinópolis que contribuiu com a minha votação. Hoje eu gostaria muito de cumprimentar o nosso tribuno, o Mauro Pérez, né? Que esteve aqui. Eu sei qual que é a dificuldade de ser um presidente de associação, de ser um representante do povo. A gente não ganha um centavo. Para correr atrás do prefeito, correr atrás dos vereadores, e quando pensam que não, eles nada fazem para a gente não consegue nada, e o pessoal lá na nossa comunidade fica achando que às vezes é corpo mole da gente, às vezes é uma deixar de participar. Então, eu sei como que é a dificuldade, eu sei que já vivi na pele, e eu acredito que todos os vereadores vivem na pele hoje também. Porque não, eu tenho certeza que não é por falta de empenho, né, que nós não conseguimos as obras que a gente pede. O povo pede para a gente e a gente faz ofício, a gente corre atrás do prefeito, marca reunião com o secretário, vai. Faz recursos, falta recursos, falta tudo. Mas eu tenho certeza, senhor Mauro, que não falta empenho da parte dos vereadores dessa casa. Não falta empenho da parte desses homens públicos que estão aqui para trabalhar para vocês. Pessoas que estão aqui dedicando esse tempo a servir o povo de Divinópolis. Ontem, né, eu gostaria também de cumprimentar o Roger, né, que falou sobre o tapa-buracos lá no bairro Quintino. Ontem eu estava lá no bairro Quintino com o gabinete itinerante, né, e eles taparam o buraco lá. Lá estava parecendo um queijo suíço. De tanto buraco. Eu fui até o seu prefeito e falei que eu precisava de fazer um recapeamento, uma melhora ali. Aí ele falou assim: Demir, contenta com o tapa-buraco. Contenta com o tapa-buraco, que no tempo certo nós vamos fazer essa obra lá para aqueles moradores que vivem lá. É uma região, como disse o Roger, que passa muito carro, passa muitos caminhões, atende a pessoa do Quintino, o povo do Casanova, o povo do Campina Verde. Então, quer dizer, são muitos acessos pela aquela região. Né? Então, eu tenho certeza que o seu prefeito, fazendo esse paliativo, atendeu em partes aquele povo que passa por lá, mas no tempo certo ele falou para a gente que vai nos ajudar fazendo um recapeamento, fazer uma melhoria naquela travessia lá. Também lá no bairro Quintino, eu pude conversar com o doutor Flávio, lá do posto de saúde, um posto de saúde bem organizado, um posto de saúde bem, bem equilibrado, e a população participativa lá, viu gente? Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram lá no gabinete, mais de 50, 57 para sermos exatos. Foram lá, deixaram a sua contribuição, deixaram um abraço para a gente não desanimar da caminhada, viu gente? Eu tenho certeza que a força, o apoio que esse povo tem me dado no gabinete itinerante tem me ajudado muito para a gente não desanimar da caminhada. A gente quando chega aqui, a gente quer que as coisas aconteçam ao passo da hélice do avião, mas o negócio já vai ao passo do relógio, tique-tique. Eu acredito que no tique-tique, até 2020, nós vamos ter feito muita coisa. Nós vamos ter melhorado muito a nossa região e toda a Divinópolis, com a ajuda de todos os vereadores. Voltando lá no doutor Flávio, ele falou para mim que uma das coisas mais importantes que nós, vereadores, não podemos deixar que aconteça é o Hospital São João de Deus ficar nessa calamidade, falta de dinheiro, calamidade que ele se encontra nesse momento. Nós devemos nos unirmos juntos para salvar o hospital, porque é através das vagas que o Hospital São João de Deus pode nos fornecer é que nós vamos desafogar a UPA. Ele falou também sobre o atendimento primário que existe lá no posto de saúde pequenininho lá dos bairros. Como é o posto de saúde lá do bairro Quintino, do bairro Casa Nova, do bairro Casa Nova não, gente, do Rancho Alegre, São postos menores, mas que se bem trabalhados, bem executados, bem administrados, evitam com que pessoas saiam lá dos bairros e vão até a UPA para ficar lá aglomerando gente lá, esperando uma vaga que às vezes está ocupando espaço para alguém muito mais precisado da vaga estar. Então, com grande alegria que eu parabenizo em nome ao doutor Flávio, a todos os profissionais da saúde competentes que fazem e que tentam fazer da saúde de Divinópolis uma guinada melhor, um jeito melhor de atender, um jeito melhor de estar ajudando as pessoas que fazem esse trabalho que é de suma importância, principalmente para as pessoas mais pobres, que não têm condição de pagar plano de saúde e nem têm condição de pagar uma consulta particular. Também fui lá na escola Nilda Barros, na escola do Casa Nova, ou de Lom Santiago, onde a diretora lá, a Mara, nos atendeu maravilhosamente bem. Uma escola simples, mas muito bem organizada. Muito bem organizada. Eu gostaria de falar nessa tarde de hoje, sobre uma coisa importante que ela falou para nós lá. As salinhas estão muito pequenas, a cozinha está precisando de uma reforma. Já falei isso com a secretária, ela me garantiu que vai nos ajudar nesse trabalho. Por quê? A saúde pública já foi lá, gente. Já foi lá. Mas deu um prazo para eles conseguirem a reforma da cozinha. E eu espero e conto com a ajuda do senhor prefeito e da nossa secretária para a gente conseguir essas melhorias lá. Porque o atendimento lá é de grande satisfação. Tem filas de gente querendo estudar nessa escola devido à competência dos funcionários, das pessoas que trabalham nessa escola. Gostaria também de falar sobre um anteprojeto que eu enviei ao senhor prefeito, nessas andanças das nossas escolas municipais aqui da nossa cidade. Eu pude perceber que, na maioria delas, para sermos mais exatos, em 25 delas, inclusive em alguns postos de saúde, tem uma caixa lá, uma caixa em que, na época da Telemig, foram instalados, era uma empresa estatal, instalaram lá nessas escolas municipais, essa é uma caixa de transferência de linhas telefônicas, onde o técnico vai nessas escolas e utilizam dessa dessa caixa de linha telefônica para conseguir melhorar e arrumar os telefones das nossas residências. Não é? E essas linhas, essas caixas estão instaladas em um espaço público. Não paga um centavo de aluguel e de benefício nenhum. Todas as escolas em que eu visitei usam a internet, mas pagam, tiram lá do caixa escolar, usam telefone fixo e pagam do caixa escolar. Então, encaminhei ao senhor prefeito um anteprojeto que eu espero que ele reenvie aqui na Câmara Municipal para que nós possamos votar e nos ajudar com que essa empresa que hoje é particular possa estar ressarcindo as escolas e todo o espaço público pela utilização desse espaço que hoje não traz benefício nenhum para a nossa comunidade. Estando nessas nossas visitas, né? Gostaria muito, muito de agradecer à administração pública, à administração municipal, que tá nos concedendo essa operação tapa-buraco, que às vezes contestada, né? Às vezes questionada, mas que está nos atendendo e que está diminuindo, né, os buracos da nossa cidade. Já foi me atendido no bairro Quintino, no bairro São Roque, no bairro Tietê, no bairro Casanova, hoje estava lá tapando alguns lá. E eu espero que, se Deus quiser, até a semana que vem ele possa estar atendendo a gente lá no bairro Campina Verde, para que a gente tenha, né, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos, vereador.
Para que a gente possa estar concluindo esse trabalho. Gostaria de informar também e contar com a presença lá no dia 15 agora. No dia de meu aniversário eu vou estar lá no bairro Orion, fazendo o gabinete itinerante, né, convidando a todas as pessoas a estar lá, levando a sua sugestão, levar o seu carinho, o seu apoio ao vereador Ademir. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente. Uma boa tarde a todos que me assistem.
Queremos também agradecer a fala do nobre vereador Ademir e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente Adair Otaviano, demais colegas vereadores e vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, a quem eu agradeço pelo prestígio da assistência sempre, quero cumprimentar também a você que está em casa, nosso telespectador, a quem eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, na sua empresa, onde quer que você esteja nos acompanhando. Cumprimentar também os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho pelas redes sociais, especialmente pela NET Câmara. A todos o nosso boa tarde, assim também saudando esses abnegados profissionais da nossa imprensa, sempre combativos, militantes, reportando os fatos que se dão nessa casa parlamentar. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, eu quero inicialmente cumprimentar o nosso tribuno Mauro Pérez, que trouxe denúncias, reclamações acerca de situações que ocorrem no bairro Santa Lúcia. Quero me solidarizar com o senhor Mauro, dizer também da nossa indignação com tudo aquilo que foi colocado aqui através da tribuna livre, e mais do que isso, nos colocar à disposição o nosso gabinete para estar fazendo as provocações devidas, procurando solução em todos aqueles problemas que são comunitários, são coletivos e que por isso só merecem o nosso envolvimento e nosso engajamento. Parabéns ao senhor Mauro e todos os moradores aí do bairro Santa Lúcia e também adjacências. Realizamos hoje a terceira reunião ordinária desta 24ª legislatura. O perfil de cada vereador aos poucos vai sendo conhecido com mais clareza por conta das manifestações, do trabalho incansável realizado nos gabinetes, no plenário, nas várias reuniões externas, nas viagens, representando o nosso município. Aos poucos, os munícipes vão conhecendo mais de perto a importância e a contribuição que cada vereador se propõe a fazer e já tem feito. Posso dizer, ao longo desses 4 mandatos, vejo que essa atual legislatura começou muito bem, com vereadores que trazem uma certa experiência pelos seus engajamentos nas lides comunitárias, cada um com uma história de vida, e que muito já tem contribuído para o progresso, para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município, através dos vários projetos protocolizados, requerimentos, também indicações, enfim, trabalho árduo que está sendo feito por esta atual legislatura. Eu quero cumprimentar, sobretudo, os novos vereadores que estão recompensando e estão retribuindo com trabalho a confiança de tanta gente, nos traz assim uma oxigenação para nós mais experientes, com esses vereadores novatos que trazem o entusiasmo, a garra, a determinação. Tem sido muito proveitoso, muito produtivo e, sobretudo, muito propositivo esse trabalho, ainda que esteja no seu início. Senhor presidente, repercutiu de forma assustadora o nosso pronunciamento na reunião anterior, quando pelas redes sociais milhares de pessoas compartilharam, visualizaram e comentaram o nosso pronunciamento que se ateve à questão da retirada dos trocadores do transporte coletivo, essa situação mal resolvida, porque tudo aquilo que é feito com autoritarismo, com infração às leis, tudo aquilo que é feito ao arrepio do ordenamento jurídico, tanto é que as empresas estão pagando multa por conta dessa decisão unilateral, desrespeitosa e absolutamente ilegal. Isso é um absurdo. E a gente não vai descansar até que tudo se esclareça e até que esses profissionais possam voltar para os seus postos, para os seus ofícios, trazendo para milhares de pessoas uma tranquilização. Agora, meu caro Geraldo Passos, o Divinils, é interessante. A repercussão pelas redes sociais foi assustadora. Milhares de pessoas visualizaram. E eu gostaria de conclamar a imprensa de Divinópolis para que também interagisse nessa grande construção coletiva. Eu sei que envolve milhões, envolve interesses de empresários poderosos, mas, gente, e o interesse da coletividade? O interesse do cidadão, do trabalhador que paga a passaginha com tanta dificuldade? A gente tem que ser justo e ir lá para as pessoas que movem o transporte coletivo, que hora nenhuma foram ouvidas. Aí eu volto a chamar a responsabilidade do Comutran, uma vez mais, e volto a dizer, Comutran, será que se reúne tão somente para elaborar planilha, para dar aumento da passaginha? Ou será que o Comutran tem outra serventia que não seja esta, elaborar planilha para fundamentar o decreto do seu prefeito, aumentando o valor das tarifas da passaginha? Eu quero pensar sobre isso. Volto a dizer que agora, com as comissões permanentes já nomeadas, teremos condições, assim que o senhor presidente designar a comissão que vai dar continuidade a um trabalho já iniciado no ano passado, vamos dar continuidade e vai tudo culminar com uma audiência pública que vamos promover nessa casa, com a participação de centenas e centenas de pessoas. Os empresários serão convidados e serão bem-vindos e serão a sua voz ouvida, a sua opinião respeitada. Ei, alto lá, mas além disso, eu quero ouvir também o usuário. Você que paga a passaginha, você que se sente lesado de uma decisão unilateral, desrespeitosa, assintosa, insensível, não é? Meramente com interesses financeiros, o lucro. A gente não pode aceitar isto. Eu vou dizer pela terceira vez aqui na tribuna, já conversei com o prefeito Galileu Teixeira Machado. Eu acredito nesse senhor de 84 anos de idade, com muita experiência, e ele me disse claramente: eu também não concordo com a retirada dos trocadores dos ônibus da forma como foi feito. Modernidade, tudo bem, o cartão eletrônico é um advento importante, não estamos questionando. Portanto, as manifestações das entidades empresariais, a CID, a CASP, CDL, também o comandante da Polícia Militar e os demais órgãos que manifestaram, nós não estamos discordando do cartão eletrônico. O que nós discordamos é da retirada dos trocadores conforme está se fazendo. Isso é um assinte e não vamos permitir. A comissão será já designada pelo senhor presidente da Câmara, competente, combativo, vereador Adair Otaviano, que também entende esta causa e está também na defesa do interesse coletivo, tem certeza disso? O vereador Adair tem já se manifestado também nesse sentido, pela sua história, pelo seu comprometimento com as causas públicas, e tenho certeza, vamos construir todos juntos. Não é uma bandeira de uma pessoa só. Se tivesse uma pessoa só, seria Graciete Corrêa, mas é a bandeira da cidade, da moral, da honestidade, da coisa reta, da coisa legal. É a bandeira de todos nós, é a bandeira de Divinópolis, não é? Quero agradecer os companheiros que compõem a Comissão de Justiça pela confiança, assim agradeço o honrado vereador Josafá e também o vereador Caboja, que me elegeram presidente da Comissão de Justiça, e vamos fazer essa grande audiência pública, então logo sou presidente designar a comissão, que vai dar continuidade ao trabalho que já foi realizado desde o ano passado. Mas volto a dizer, profissionais da imprensa que me ouvem, que me assistem aqui pessoalmente, também pelas imagens geradas pela TV Câmara e veiculadas pela TV Candidez, é importante você, chefe de redação dos jornais, você da televisão, você das emissoras de rádio, vamos colocar o povo para falar. O que o povo está achando da retirada dos trocadores? Gente, é um assunto recorrente. Isso não é uma página virada, porque isso ainda está em voga, isso ainda está debatendo, está pulsando, e vamos até o fim. Vamos discutir com responsabilidade. Não queremos ter também um dono da verdade e fechar portas para a modernidade. Há uma conciliação que pode ser feita. O que não pode acontecer é o que fizeram: tirar os trocadores até das linhas convencionais, em horários de pico, de rush, tirar os trocadores, os cobradores, com ônibus com 50, 60, 70 pessoas. Como é que um motorista vai cuidar de tudo isso sozinho? Não se trata tão somente do manuseio de dinheiro em espécie da passaginha. É mais do que isso. A função do cobrador é muito além disso. É auxiliar o motorista, é auxiliar o embarque e desembarque dos passageiros, é auxiliar a pessoa portadora de necessidades especiais, né, o cadeirante. Mais uma vez, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Então vai muito além disso. É auxiliar a pessoa mais idosa que tem dificuldade de locomoção, é auxiliar a gestante, é auxiliar quando dá plataforma de embarque para as pessoas nos ônibus adaptados. Enfim, uma série de situações. Eu tenho relatos, aí eu quero chamar a sensibilização dos empresários, que eu respeito muito todos eles, não é? Respeito muito. Mas, meus senhores empresários, tivemos um acidente agora há pouco, o transporte coletivo, que poderia ter resultado uma grande tragédia. Como é que o motorista sozinho vai cuidar de 50, 60 pessoas num coletivo? Sabe, vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar, tudo bem. Mas tudo tem limite, né, gente? Não pode ser esse capitalismo selvagem, a todo custo, desrespeitando a lei. Porque é um desrespeito à lei. Tanto é que as multas estão sendo aplicadas. Portanto, eu quero ainda discutir muito esse assunto. Está só começando o trabalho. Vai ser reiniciado agora. E eu tenho certeza que com a participação de todos nós, dessas milhares de pessoas que me assistem agora ao vivo e aqueles tantos que me assistem agora através das imagens e dos vídeos que serão postados, tenho certeza que nós haveremos de ter dias melhores e esse problema resolvido, já que ele envolve e aflige milhares e milhares de pessoas. Quero agradecer a você pelo carinho da audiência, a compreensão, uma vez mais, como sendo o vereador mais bem votado dos reeleitos no nosso quarto mandato, nos traz cada vez mais determinação, vontade e comprometimento com as causas públicas e com aquilo que move essa cidade, o que é justo, o que é reto, o que é legal, o que é democrático, o que é popular, o que é interesse de todos nós. Muito obrigado uma vez mais. Que Deus abençoe, estamos sempre à disposição com as portas abertas. Muito obrigado, boa tarde a todos. Tudo bem, Jean?
queremos agradecer a fala do nobre vereador Marcos Vinícius, e em seguida passaremos ao último vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente Adair Otaviano, colegas vereadores, vereador Janete, pessoas que nos acompanham pela TV Cândido 10, pela TV Câmara, internet, meu boa tarde. Aquele soldado que marcha diferente dos outros está escutando outros tambores. Toro. Senhor presidente, eu estou fazendo essa citação é porque as pessoas me pedem, às vezes para mandar uma mensagem, reflexão, e nós vamos em toda sessão legislativa deixar uma reflexão. Mas é importante, vereador Zé Luiz, a gente refletir sobre esse pensamento, um dos maiores poetas da democracia representativa, junto com Tocqueville, sobre esse pensamento, vereador Nonato. Aquele soldado que nada na marcha diferente dos outros é que está escutando outros tambores. Isso não foge daqui, não. Eu estou vindo aqui, senhor presidente, para a tribuna, porque a tribuna tem uma origem. O tribuno romano e grego, ele ia para a tribuna para ser destaque, para falar, ia com a roupa branca para simbolizar a pureza do tribuno. Estou aqui, senhor presidente, mas a vereadora Janete e todos os outros vereadores, se me pedir uma parte, eu darei. Não estou aqui para ser brindado de não ser questionado, de não ser interpelado, acrescentar o debate ou fazer uma crítica ao meu pronunciamento. Estou aqui é para debater. E qualquer vereador que me pedir uma parte, eu darei. Qualquer vereador, eu negarei uma parte a ninguém. Tanto, senhor presidente, que eu queria pedir ao senhor e à mesa diretora que fizesse uma reflexão sobre um estudo de 10 funcionários dessa casa, mais o vereador Marcos Vinícius, sobre o regimento interno que está revisado e já está nessa casa. O nosso regimento, ele precisa se adaptar às mudanças. Foi um regimento elaborado para X vereadores. Hoje é um quantitativo que deve ser até adequado para a geração e a legislação futura. Divinópolis já teve 19 vereadores. Hoje tem 17. Mas o regimento da época de 1988, quando tinha 12. Ele tem que ser mudado. Ora, por que que as pessoas não têm que falar da tribuna e não pode ser pateado? Por quê? Aqui que está, ó, quem está falando para a televisão agora sou eu. E está todos os vereadores aqui presentes. Porque isso provoca um debate melhor. A gente não pode fugir, vereador Nonato, de um debate. Então, senhor presidente, eu queria pedir o senhor novamente, o senhor que é o decano dessa casa, que nomeação à comissão especial, para a gente levantar esse trabalho que foi feito com muito sacrifício pelo vereador Marcos Vinícius e mais 9 funcionários dessa casa, que o projeto está aí. Eu acho que nós temos que repensar, criar essa comissão, produzir e entregar ao senhor. Se assim a mesa diretora achar, nós vamos votar e adaptar o regimento para os novos tempos. Senhor presidente, muitas pessoas têm me procurado e eu tenho falado uma situação para as pessoas que não conhecem a alma dessa casa. Aqui não tem 10 partidos não, aqui tem 11. E o partido mais forte de Divinópolis é o PI. É o Partido Invisível. Daqui para frente, vocês podem reparar o fator psicossocial e o fator de imagem. Aquele que falar do transporte coletivo contra aqui vai ser o João Batista de Divinópolis do século XXI. Vai pregar no deserto. Porque a imprensa não vai noticiar nada mais a partir de hoje. Eu sou do ramo. Eu conheço o jogo. Sei como é que o jogo é. É para isolar essa casa. É para isolar. Tem muitos vereadores sorrindo, e eu me lembro de São Francisco de Assis, quando eu falava que quanto mais sorri o homem, mais sério ele se encontra. Porque o único animal que ri é o homem. Estou sério, estou refletindo. Então, senhor presidente, essa questão da imagem, porque nós vamos abrir a caixa sim. E eu acabei de protocolar hoje um projeto de lei que faz os vereadores sair do gabinete, sair desse terno bonito e enfrentar os ônibus com 4 relatórios anual e entregar à mesa diretora, conversar com o motorista, o trocador, os passageiros, descer, e o PI não vai deixar isso aqui para frente. Porque vereador fiscalizando uma concessão que é nossa, vai trazer pó para a manga. Pó para a manga. Aqueles vereadores que acham que tem que ficar mais calado, tudo bem. Mas aqueles vereadores que querem ter uma visão a favor de Divinópolis, eu não sou contra os empresários, eu quero até mudar a cultura da gente vir trabalhar de ônibus. Vê do ônibus andar com 20 pessoas por quilômetro, que passa a andar com 40. O nosso debate vai além da passaginha. Eu, particularmente, se eu for vivo, eu vou votar no dia da eleição para presidente da Comissão de Ética no vereador Eduardo Prince Júnior, no Roger e no Renato. Meus 3 votos serão esses. Mas eu queria pedir ao próximo presidente da Comissão de Ética que fizesse uma avaliação. Como uma pessoa pode pedir um ônibus ou empresa se ele é fiscal daquela concessão? Nós temos que mudar a estrutura do Centro Geral de Operações, onde automaticamente aqueles que vão chorar seus entes queridos querem despedir deles. A empresa não tem que dar ônibus dado, não, para vereador, não. A empresa não tem que dar ônibus dado para a prefeitura, não. Nós temos que colocar essa realidade. Quero deixar claro que não sou contra o empresário sério. Nós não estamos fazendo caixas a bruxas. Mas nós vamos abrir essa caixa cinza. Já tem mais um projeto. Vereador vai fiscalizar com colete. Vai fiscalizar. Agora, quem não quiser, vota contra. Vota contra. Janete, eu viria com o máximo prazer, né? Mas como você me citou, né, eu quero te citar para te dar o direito depois, quando eu voltar, que aí você vai fazer uma parte. Eu estou te citando para te dar um direito. Porque regimento é hipócrita. Olha que debate nós poderíamos provocar. Mas aqui não pode. Aqui parece que eu estou na sala de Deus. Eu sou intocável. Pelo amor de Deus, gente. Acorda. Isso aqui com uma porta que está rangindo e uma sanfona que não anda, que Nossa Senhora aí. Pelo amor de Deus, aí. Então, senhor presidente, nós temos que mudar, adequar, evoluir, enfrentar um bom debate. Quem falou aqui uma hora sobre o consórcio Transoeste? Quem atacou o consórcio? Ninguém atacou. Ninguém atacou seus empresários. Nós queremos é mudar essa cultura. Eu quero tirar 4 mil carros de Divinópolis da rua. Eu quero que nós fazemos a cultura do ônibus. O Cleitinho larga até a bicicleta dele e vai passar 20 ônibus. Nós poderíamos começar dando um exemplo, tirar semana para vir do ônibus, trabalhar com ônibus. Nós também somos omissos e covardes com esse custo e essa realidade que está aqui. Porque cada um vem no ar-condicionado, no seu carro, no seu motorista, que nós somos feitos de outra argila. Nós não somos feitos do mesmo barro. Nós temos que repensar isso. A questão Wi-Fi. Não, eu vou deixar meu mandato no transporte coletivo. Mas, senhor presidente, eu estou terminando também. E ontem, nas redes sociais, vários questionamentos. Eu tive a oportunidade, e eu vou estar com o secretário de trânsito, que ele me pediu para a gente debater, é a lei CM015-2005, nobre presidente, que o senhor votou favorável. O senhor ajudou a votar favorável, juntamente com o Marcos Vinícius. Onde eu fiz a lei?
Antes de conceder mais 2 minutos, eu prorrogo essa reunião por mais 30 minutos. Concedo mais 2 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Porque o senhor e o Marcos Vinícius votaram conosco o projeto de lei CM015, onde nós damos 96 horas para todas as concessionárias de água, de telefonia, de sistema de banda larga, toda operação com exigência pública, 96 horas. 96 horas para deixar o espaço como se encontrava. Ou seja, a Copasa, a Master, a Telemar, a Telemonte, tem a lei de minha autoria. Então, você que está em casa, você viu que em frente à sua residência, seu comércio, qualquer operadora, concessionária, fez um serviço no espaço público, não com 96 horas, acione essa Câmara, os vereadores, para que nós possamos fazer cumprir a lei. E o secretário, o aquele homem, ele está fazendo um trabalho ímpar. Ele está convocando, chamando, notificando. Aquele homem vai dar um show. Ele não está sentado lá, não. Ele está indo em loco, ele está fazendo um bom trabalho. E ele pegou essa lei, foi com a face, tem uma lei do povo de Divinópolis. E vocês vão ter que cumprir. Cabe agora a gente dar um apoio ao secretário. Então eu acho que tem uma lei. Vocês que estão nos assistindo, se sua comunidade está passando por essa situação vergonhosa de ter uma montanha em frente à sua casa com um abismo, que é o que eles deixam, procure um vereador, faça uma crítica para que o vereador possa cobrar o cumprimento da lei. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos a fala do nobre vereador Edson de Souza, e antes de passar para a segunda parte dos trabalhos, gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Senhores vereadores, no curso da nossa reunião de hoje, essa presidência foi citada por alguns nobres vereadores dessa casa, e eu queria voltar a repetir: nós paralisamos essa sessão para poder discutir o assunto do plenarinho da Câmara, e parece que não ficou bem esclarecido. Eu quero aqui voltar a falar da nomeação das comissões permanentes. O regimento interno, no seu artigo 84, fala: os membros efetivos e suplentes das comissões permanentes são nomeados pelo presidente da Câmara, por indicação dos líderes das bancadas e dos blocos parlamentares. O artigo 86 fala: na composição ou na constituição das comissões é assegurado, tanto quanto possível, a participação proporcional das bancadas ou dos blocos parlamentares. Aí vem, parágrafo 1º, inciso 1, dividindo-se o número de vereadores de cada bancada pelo número de vereadores da Câmara, e multiplicando-se o resultado pelo número de integrantes da comissão, do resultado final do cálculo referido do inciso anterior, serão considerados os números inteiros. E aí eu quero dizer, eu quero mostrar mais uma vez, porque aqui talvez fazem acusações infundadas, fazem acusações levianas. E aqui eu queria dizer para os meus colegas que nós usamos da proporcionalidade para nomear cada partido.
Aqui nós não nomeamos vereadores. A proporcionalidade, ela observa partido. E aqui eu quero esclarecer mais uma vez. O partido, eu vou falar para três partidos que foram vereadores dos partidos que reclamaram. Vou me direcionar ao PEM, ao PP e ao PROS. O PEM, Comissão de Administração como suplente. Comissão de Participação Popular como suplência. Comissão de Justiça como suplência. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária como suplência. E Comissão de Direitos Humanos como efetivo. O partido foi indicado em 5 comissões. Alguma suplência e alguma comissão efetiva. O PP foi indicado para 2 comissões. Comissão de Administração como suplência e Comissão de Direitos Humanos como efetivo. O PROS foi indicado para Comissão de Justiça, Comissão de Administração como efetivo e foram indicados para Comissão de Fiscalização Financeira, para Comissão de Direitos Humanos, também como suplência, e a Comissão de Participação Popular como efetivo. Então o PROS foi observado em 5 comissões, o PEM foi observado em 5 comissões e o PP em 2 comissões. Então nós usamos a proporcionalidade para nomear todas as comissões, independente de vereadores. Aqui nós nomeamos, não foram vereadores, foram partidos, porque a proporcionalidade é do partido. Vereador, presidente dessa casa, Dair Otaviano, não perseguiu o vereador porque o vereador está na minha região. Aqui eu tenho o vereador Negro do Buriti, que eu tenho o maior apreço, que está na minha região. Tenho o vereador César Targento, está na minha região. Mas eu moro no bairro Nossa Senhora das Graças. Jamais deixaria de usar o regimento dessa casa para nomear qualquer comissão. E é leviano da parte daqueles que acusam essa presidência de perseguir vereador. Jamais vou fazer isso. Jamais deixarei de ser um presidente democrático nessa casa. Então, para a finalidade de alguma explicação, está aqui. Nós observamos, todos os 6 partidos foram observados na proporcionalidade. Nenhum dos partidos que ora foram indicados às comissões, deixamos de usar o regimento. Que fique claro, o regimento desta casa foi usado. Em algum momento, não tem jeito de agradar a todos. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Quem sou eu, vereadora Dair Otaviano, para agradar a todos os vereadores dessa casa? Sou humano, às vezes posso errar, mas terei o maior prazer, se algum dia errar, de pedir desculpa. Mas nesse caso, não deixamos de observar o regimento. Todos os partidos foram observados a proporcionalidade para a escolha das comissões permanentes nessa casa. Muito obrigado. Passando para a segunda parte dos trabalhos, eu solicito à secretária Janete proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Secretário informa que não há projetos na pauta de hoje.
Não havendo projeto...
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, nós estamos acompanhando o trabalho de Vossa Excelência, da mesa diretora. Nós estamos em fase de adaptação administrativa. E eu tenho visto e sou testemunho ocular que o senhor chega nesta casa com os primeiros raios do sol e sai com o brilho das estrelas, trabalhando com afinco, com zelo. Sou testemunha disso. Mas eu estou invocando a questão de ordem baseada no artigo 146, senhor presidente, que na primeira sessão eu questionei o artigo 146 e eu não tive resposta por parte do senhor, e é importante que essa casa trabalhe com segurança jurídica. Que às vezes eu estou vendo qual a qual, senhor. A coisa vai encaixando e tudo. Talvez só até tem hoje as questões de ordem para explicar. Ora, senhor presidente, essa casa, ela, por exemplo, parece que vai tomar um rumo. Que aqui era 2 anos, passou por 1 ano, era 2 anos, passou por 1 ano. Nessa eleição, da eleição de Vossa Excelência, até foi cogitado a esse vereador se nós poderíamos mudar o mandato por 1 ano. Eu falei que não. Que nós tínhamos que começar a trabalhar por simetria, por analogia e por historicidade. Que seria quem fosse e me representar com 2 anos. A questão de ordem é o seguinte, senhor presidente.
O artigo 91 fala que as composições temáticas são 1 ano e a mesa diretora 2 anos. Não é falha dessa mesa diretora, não. A falha foi passada, porque eles tinham que ter corrigido quando alterou de 1 para 2. Eu já conversei com o departamento jurídico, já conversei com o Frado, com o doutor Breno, conversei com o doutor Marcos Vinícius. Eu acho que se a gente alterar, como eu procurei o doutor Bruno e o Flávio, e eles estão já de acordo, que a mesa diretora faz um projeto de resolução fazendo o seguinte: que o mandato das comissões temáticas será equivalente da mesa diretora. Se amanhã mudar para 4 anos, é 4 anos. Se amanhã voltar para 1 ano, é 1 ano. Se amanhã voltar ficar 2, será 2. Então, o que eu gostaria é que fizesse esse projeto de resolução alterando o regimento. Abre aspas. O mandato das comissões temáticas acompanhará o mandato da mesa diretora. Obrigado, senhor presidente.
Nós gostaríamos de também, vereador Edson Souza, esclarecer a vossa excelência que até no momento nós não pretendemos mexer no regimento. Nós, consultando o jurídico dessa casa, não há nada de regular. Até no momento está regular o regimento falando do ano das comissões e que para o caminhar da nossa casa não tem necessidade que se passe para 2 anos. Então não existe nada de regular. Nós vamos reunir mesa diretora, sentar, vamos ver a possibilidade, não estou prometendo que vou fazer, vamos ver a possibilidade, e se nós, essa mesa, achar que é prudente mudar para 2 anos, talvez nós façamos algo para mudar. Do contrário, por enquanto, continua do jeito que está. Estão havendo mais...
Não, pode passar.
Vou passar para a terceira parte dos trabalhos.
Nobre presidente, só queria pedir 1 minuto de silêncio hoje, uma moção de pesar. José Oswaldo Mesquita, o pai do Daniel, lá do São José, um grande amigo nosso, faleceu ontem à noite. José Oswaldo Mesquita, 1 minuto de silêncio. Obrigado.
Na terceira parte dos trabalhos, então, 1 minuto de silêncio solicitado pelo vereador Eduardo Pinto Júnior para o senhor José Oswaldo Mesquita.
E a comissão, o senhor vai nomear a comissão que eu solicitei?
Por hora não, vereador. Por hora nós não vamos nomear até que a mesa diretora sente e discute o assunto. 1 minuto de silêncio. Não havendo mais assuntos a tratar nessa reunião...
Senhor presidente, peço a palavra como líder do partido.
Concedo a palavra ao vereador Sargento Elton, como líder da sua bancada.
Senhor presidente, eu tenho falado do partido. Dentro do regimento interno foi tomado toda a precaução, se foi observado. Não estamos questionando a equação da nomeação das comissões. Hora nenhuma foi questionado essa equação aritmética. O que estamos questionando é apenas, às vezes, um pouco de democracia.
Vereador, para falar da bancada, você tem que falar do partido.
Do partido.
A hora para falar... das comissões.
Falando do partido nosso.
Vossa Excelência já usou da fala e falou do partido.
Não, mas eu
Vossa Excelência já falou do.
Isso é regimental, senhor presidente.
Vossa Excelência, vereador, já falou na sua fala das composições da comissão. Agora é hora do senhor falar do partido.
Mas o assunto é referente ao partido. Do PEM.
Olha, vou conceder que Vossa Excelência continue o assunto, mas da próxima vez eu não vou autorizar a fala para falar do partido, para falar de comissões.
Senhor presidente, é tranquilo. Eu entendi o recado. Eu estou falando do partido nosso, Partido Ecológico Nacional, e nós temos dois vereadores na casa. O que eu sinto, e sou solidário, é ao nosso vereador Negro do Buriti. Que já que tem vereador com um só partido em duas comissões, ele poderia ser contemplado com alguma. É isso que eu disse, que ele está fora de todas como titular. Acabou a palavra, senhor presidente.
Na realidade, o vereador, tem os momentos certos para cada pronunciamento. E eu acho que nós, é necessário que essa casa, ela siga o regimento. É necessário que cada um de nós saibamos que quando nós formos pedir a palavra, sabemos o assunto que a gente pode discutir naquele espaço de tempo. Eu fiz aqui um esclarecimento como presidente, porque eu achei leviano da parte de alguns vereadores fazer acusação com relação à nomeação das comissões, quando na realidade o vereador presidente observou tão somente a proporcionalidade. Mas, se Deus abençoar, eu creio que a gente não vai divergir, mas essa é uma casa de discussão e discussão dos assuntos que ora está pairando aqui sobre as discussões. Mas a comissão, mesmo que nós tivéssemos às vezes extrapolado o que nós não fizemos, depois de observar nos partidos a proporcionalidade, cabe ao presidente fazer a nomeação. Então, foi tá questionando o que é inquestionável. Não havendo mais assuntos a tratar nessa reunião, quero agradecer a presença de todos e, em nome de Deus, encerro essa sessão.